Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 13 de setembro de 2022. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Câmara Municipal de Formosa. Ata eletrônica da 31ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão. Sessão ordinária. Abertura. 12/9/2022. Às 9h15, encerramento, 12/9/2022, 11h15.
Ata em discussão, não havendo nenhuma manifestação, declaro aprovada a presente ata da sessão anterior. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 13/9/2022. Expediente, matérias a serem lidas, matérias do Poder Legislativo, projetos de decreto legislativo. Vereador Mundim, projeto de decreto legislativo número 41/22, concede título de cidadão formosense ao senhor Joaquim de Souza Nogueira. Vereadora Roberta Brito, projeto de decreto legislativo número 111/22, concede título de cidadã formosense à doutora Mariana Domingos Cury.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Projetos de lei ordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos de lei ordinária.
Projeto de lei ordinária. Vereador Mundim, projeto de lei ordinária número 78/22, declara de utilidade pública municipal Associação Equipe Ato de Amor. Vereador João Batista, projeto de lei ordinária número 81/22, dispõe sobre a criação de programa social de saúde bucal para atendimento e assistência odontológica em crianças com deficiência no município de Formosa.
Projetos serão encaminhados para as comissões pertinentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações.
Solicito ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, vereador Miro Bike, número 2185/22, disponibilizar um caminhão-pipa no final da avenida Posto Agropecuário, abaixo do anel viário. Vereadora Kátia Rodrigues, número 2189/22, instalar novos postes de iluminação em toda a extensão da Avenida A, do bairro Parque Serrano, próximo ao CASE. Número 2190/22, providenciar a manutenção dos bancos e das lixeiras, se possível, a substituição instalada em toda a extensão das margens da Lagoa Feia. Vereador Subtenente Clésio, número 80922, colocar faixa elevada na Avenida João Espigebrim, em frente à Igreja São Sebastião, em ambos os lados da avenida. Vereador Mundim, número 241/22, fazer poda de árvores na Rua 10, número 21, bairro São Vicente. Número 242/22, fazer pavimentação asfáltica na Rua 14, bairro Residencial Alphaville. Número 243/22, realizar manutenção da iluminação na quadra de esportes, Distrito de Santa Rosa. Vereador Hélio de Paiva, número 9422, adquirir maquinário para a Secretaria Municipal de Agricultura, uma escavadeira PC para o projeto de piscicultura do município. Número 95/22, institui a semana de combate à prevenção a glaucoma e às diversas espécies de cegueira. Número 9622, divulgar e cumprir a lei ordinária de número 585/2012, que institui no município de Formosa o programa Escola Amiga do Meio Ambiente. Vereadora Delegada Fernanda, número 217822, instalar lixeiras de coleta seletiva na Feira Livre. Vereador Felipe Vilarins, número 114922, fazer quebra-molas na Rua Augusto de Andrade, bairro Formosinha, tráfego em alta velocidade. Número 1150/22, fazer faixa de pedestre na Avenida Brasília, próxima à Rua São Benedito Galvão, bairro Formosinha. Vereador Hermes Costa. Número 215022, colocar parapeito na ponte da Avenida B, bairro Parque Vila Verde. Número 215122, colocar placa de sinalização próxima à ponte Avenida B, bairro Parque Vila Verde. Número 2152/22, fazer pavimentação asfáltica na rua 18, quadra 60, bairro Jardim Bela Vista. Vereador Índio de Assis. Número 216522, fazer limpeza na praça do bairro Vila Carolina. Número 216622, criar cadastro municipal de cuidador e protetor de animais. Número 216722, realizar serviço de limpeza na Unidade Básica de Saúde, UBS 07, Distrito Santa Rosa. Vereador João Batista, realizar limpeza e manutenção na Rua H, quadro 84, bairro Parque da Colina. Número 54622, trocar de lâmpadas queimadas e manutenção nos postes localizados na Rua 27, em frente ao lote 150, bairro Bosque. Número 54722, divulgar e cumprir a lei ordinária número 783, de 3 de junho de 2022, que dispõe sobre programa de atendimento psicológico ao responsável, atendente pessoal, familiar de pessoas com deficiência no município de Formosa. Vereador Joel Trovão, número 100422, trocar lâmpadas na rua 6, em frente ao número 20, bairro Santa Rosa. Número 100522, trocar lâmpadas na rua 7, esquina com a avenida Posto Agropecuário, ao lado do mercado Sagarana, bairro Vista Alegre. Número 100622, designar um guarda municipal para a Academia de Saúde no bairro Jardim Califórnia. Vereador Cieto Sacolão, número 2127/22, implantar sistema eletrônico de informações, SEI. Número 214522, criar programa Cinema na Praça. Vereador Luziano Martins, número 162122, ampliar divulgações dos pontos turísticos da cidade. Número 1622, criar campanha de combate ao racismo na cidade de Formosa, Goiás. Número 162322, promover atividade de terapia ocupacional com idosos no município. Vereadora professora Nilza, número 219922, fazer manutenção dos equipamentos da academia na Praça Boa Bela, localizada na Avenida Posto Agropecuário, bairro Vila Imperatriz, número 220022, fazer manutenção das elevações, rachaduras e desníveis de decorrer de todo passarela ao canteiro central na Avenida Posto Agropecuário, número 220122, fazer manutenção e reforma do ginásio de esportes na rua particular, loteamento Brilhante, bairro Vista Alegre. Vereadora Roberta Brito, número 243 22, realizar reabilitação das faixas de pedestres no âmbito do município de Formosa. Vereador professor Schneider, 144322, fazer limpeza da rua sem dominação, quadra 44, bairro Jardim Bela Vista.
Pela ordem da companheira 22, indicação já tem ela lá desde o início do ano, o pessoal pode olhar direito. Exatamente. O vereador repete a indicação no mesmo ano.
Pela ordem, senhor secretário, aproveitando ele dizendo que já tem a indicação, eu gostaria de saber qual é o prazo das respostas da indicação, porque as indicações que a gente tem feito, eu não tenho visto elas acontecendo. E eu sei que tem um projeto de lei na casa que dá um tempo para essa resposta. Até agora eu não tive as respostas. Como é que a gente consegue?
Na verdade, irei comunicar a Kátia, aquela que toma frente, né? Mas não tem prazo, tem?
É um ano, vereador.
Sim, tem prazo. Tem um projeto de lei, pronto. Não, mas eu aproveitei para...
Segundo o jurídico da casa, a indicação ela não tem prazo, porque ela não obriga o prefeito a fazer, ela só sugere. Só uma sugestão, infelizmente.
Tá. Agradeço.
Vereadora Simone Ribeiro, número 39422. Providenciar parque infantil com areia de brinquedos na lateral da quadra esporte na Avenida Particular, loteamento bairro Vista Alegre. Número 395-22, sugerir a utilização Tá? Musicoterapia como tratamento complementar de pessoas com deficiência, síndromes ou transtorno do espectro autista, no Sistema Municipal de Saúde. Número 39622. Sugerei um local mais amplo para funcionamento do sistema de regulação rede pública de saúde. Vereador Valdo José. Número 69422. Realizar um estudo sobre dimensionamento da força do trabalho dos servidores públicos municipais para fins de concurso público. Número 695/22. Realizar concurso público para as carreiras de magistério e auxiliar da educação. Número 69622. Criar um programa de orientação sobre aposentadoria para servidores públicos municipais.
Peço ao primeiro secretário que encaminhe todas as indicações para o executivo e que tome as devidas providências. Passamos agora para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem do veto número 24/22. Em discussão e votação, a mensagem do veto número 24/22.
Matéria de discussão e votação única. Matéria do Poder Executivo. Veto. Mensagem de veto número 24/22. Veto parcial ao projeto de lei número 28/2022, de autoria do vereador João Batista Cordeiro Júnior, aprovada pela Casa Legislativa em 3 de maio de 2022. Concede isenção de até 50% do imposto predial e territorial urbano, IPTU, aos contribuintes que participem do programa Apadrinhe uma Rua e da outras providências.
Veto em discussão. Com a palavra, vereador Dr. João Batista.
Bom dia a todos. Bom dia a todos os colegas aqui do plenário. Bom dia a nossos assistindo via rede social. Oi. Alô.
Bom, então, novamente, bom dia a todos que estão nos assistindo aí via YouTube e outras formas de mídias alternativas. Gostaria de explicar um pouco do que seria essa questão que foi colocada em discussão e que a equipe do Poder Executivo entendeu, acho que de uma forma equivocada. Então, o artigo 3 do nosso projeto fala que o Executivo poderá, não há obrigatoriedade do Executivo conceder esse tipo de isenção, mas ele poderá incentivar as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, interessadas em participar do programa. Apadrinhe uma rua com o seguinte benefício. E aí tem os benefícios abaixo. Não é que ele tenha obrigação, ou que a gente está obrigando a prefeitura a dar qualquer tipo de isenção, mas é uma possibilidade que nós colocamos como item aqui nesse artigo. No caso, é a compensação da parte das despesas comprovadas efetuadas em obras e equipamentos para melhoria da mobilidade urbana através de impostos sobre a propriedade territorial urbana, propriedade predial e territorial urbana, que é o IPTU, incidentes sobre os imóveis situados nas ruas apadrinhadas em percentual de até 50% de isenção. Ou seja, na verdade, nós estamos oferecendo a oportunidade ao prefeito de conceder, não é obrigatoriedade. Então, foi por isso que esse projeto passou, não só na Comissão de Redação e Justiça, como pela avaliação do nosso jurídico aqui da Câmara. Então, não é, eu acho que foi talvez um equívoco, só leu o item, não leu o enunciado do artigo, por isso houve essa confusão. Então, só para lembrar, o projeto tem como objetivo incentivar as pessoas que queiram adotar um canteiro, uma rua ou qualquer outra obra ali na região, na rua, que a pessoa possa ir lá e fazer uma obra e ter algum incentivo da parte da prefeitura. É claro, previamente acordado com a prefeitura, ela faz algum serviço e a prefeitura, em troca, poderá, e não obrigatoriamente, dar algum tipo de incentivo, no caso aqui, o incentivo em relação ao IPTU, que pode chegar até 50% desse imposto. Tá? Então, não há obrigatoriedade, por isso, nós da Comissão de Redação e Justiça, nós que fizemos o projeto, a Comissão de Redação e Justiça que avaliou, e o parecer jurídico da Câmara também, tá? Então, nada, em nenhum momento aqui na Câmara isso foi questionado justamente por conta desse verbo, poderá e não deverá, tá? Então, eu considero, peço aos colegas aí que considerem essa questão e vamos à votação.
Veto em discussão. Não havendo mais nenhuma discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Como vota, vereador Mundim?
Voto sim, pelo veto.
Como vota, vereador delegado Fernanda?
Encaminhando meu voto, como bem pontuou o vereador autor do projeto, doutor João Batista, se trata apenas de uma possibilidade do prefeito de conceder ou não, inclusive de regulamentar a concessão desse benefício fiscal, então não há motivos, a meu ver, que impediria a execução dessa lei, a atuação. Bastaria a vontade do Legislativo de ver, de fato, a população mais empenhada e mais entusiasmada em cuidar da sua rua, das suas praças, obviamente recebendo em troca algum tipo de benefício e isenção fiscal. Então, eu voto contrariamente ao veto, não sei se é assim que fala, senhora presidente. É isso? Eu voto não pelo veto. Isso. E sim pela manutenção do projeto na forma original.
Então a senhora vota não. Que aí não é não pelo veto.
Isso. Voto não pelo veto. É isso?
É isso, né?
Jurídico.
Isso.
Obrigada, senhora presidente.
Como voto, vereador doutor João Batista?
Como já expliquei. Como eu expliquei, não se trata então de obrigatoriedade ao Poder Executivo, e sim uma possibilidade de forma de incentivo a qualquer pessoa, qualquer benfeitor que queira ajudar na conservação da nossa cidade. Então, eu voto contrário ao veto. Voto não ao veto.
Como vota, vereador Hermes Costa?
Eu voto não.
Como voto, vereador Índio?
Voto não.
Com voto, vereador subtenente Clésio.
Voto sim.
Com voto, vereador Cido Sacolão.
Justificando meu voto, eu tenho certeza, doutor João, se realmente todo mundo apadrinhasse uma rua, ou então uma praça, ou então a porta do seu comércio, a porta de sua casa, facilitava até a limpeza da nossa cidade. Meu voto é sim.
Sim pelo veto?
Oi?
Sim pelo veto?
Não, para permanecer o veto.
Hã? Para não ter o veto. Então é não.
Ah, não. Então é para permanecer o veto.
Você quer que veta?
Para manter o projeto.
Então é não.
É não.
É não pelo veto.
Não pelo veto.
Ok.
Vai, presidente. A senhora tá dando a oportunidade de votar no projeto, cada um tem a consciência, não fica ruim.
Vereador,
se equivocou,
na verdade, porque foi mal explicado aqui também.
Na verdade, não é dano, é questão de esclarecimento, porque fica confuso mesmo, né? O sim ou não. E como é a primeira vez que vem um veto para esse parlamento e eles não têm experiência, a gente acha que não tem nenhum problema a gente tirar a dúvida dos colegas parlamentares.
E nós estamos aqui é para aprender, Mundim. Cada vez mais a gente vai aprender mais um pouquinho. Obrigado.
Mas tirar dúvida é uma coisa, né? É totalmente diferente, vereador.
Como vota, vereador Luciano Martins?
Voto não.
Não pelo veto. Você não... Ou sim, para...
Permaneceu o projeto.
Permaneceu o projeto, então é não.
Como voto, vereador, voto José.
Encaminhando meu voto, eu vou sempre valorizar o trabalho dos servidores dessa casa. Então, eu vou seguir a relatoria do corpo jurídico, vou seguir a relatoria da comissão. Dessa forma, eu sou totalmente contra o veto, porque eu estaria desvalorizando todo, né, o rito regimental, procedimental, o rito do processo legislativo, para agora falar que esse projeto não pode. Então, eu estaria desvalorizando os servidores dessa casa, os colegas vereadores que fazem parte da comissão. Eu sou totalmente contra o veto. Meu voto é não.
Como vota professor Schneider?
Vereador. Voto não. Voto para permanecer.
Como voto vereador Jorge Trovão?
Meu voto, eu acho que o projeto deveria chegar à votação. A comissão, o assessoria jurídica já deriva para o projeto lá, que eu acho que o projeto dele é sugerir, fazer uma indicação sugerindo. Mas como eu não voto contra o vereador, eu vou votar para manter o projeto. Então, meu voto é não ao veto.
Encaminhando meu voto.
Não, deixa o vereador. Como vota a professora Nilza, vereadora?
Obrigada. Encaminhando meu voto, doutor João, eu ainda queria ir mais além. Pena que quando eu cheguei na casa, esse projeto já tinha sido encaminhado. Eu queria que cada um que cuidasse de uma árvore no quintal tivesse um incentivo para o IPTU. É fantástico isso. Esse veto, inclusive, eu estranho, porque cuidar da cidade, plantar uma árvore, é dar a condição de embelezar a cidade de vida e ar puro. Então, totalmente favorável ao projeto, contrário ao veto.
Como voto, vereador Miro Bike.
Repetindo meu voto, não ao veto.
Desculpa, viu, Nilson? Como vota, vereador Miro Bike.
Eu vou abster do meu voto. Abstenho.
Eu, vereador Felipe Vilarins, voto sim.
Sim, para manter o veto.
Não passa.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Clésio.
Eu também votei errado aí, enganei. Eu ia votar não. E realmente teve oportunidade para todos aí. E o meu voto é não.
Nesse caso, como é que faz? Cadê o jurídico?
É só contar. Tem 13 votos.
Télio,
é qualificada, né?
Télio. O Clésio, ele quer voltar no voto dele, eu não sei se tem como. O plenário deliberar, aí o plenário delibera se é a favor ou não, porque ele já votou. Não poderia, né? Então.
Por mim está liberado.
Por mim também.
Por mim também.
Porque é meio confuso mesmo esse negócio de votação do veto. Por isso que eu expliquei para o... Enfim, como o plenário é soberano, deliberou que o senhor pode repetir o seu voto.
Voto não.
Até eu estou confusa aqui.
Veto derrubado, né?
Veto... Rejeitado, derrubado. Como é que fala... Rejeitado.
Viu?
Veto rejeitado.
Presidente,
11.
Oi. Dá uma olhada aí no regimento, na lei orgânica, para ver se é qualificada ou se... Entendeu?
Peço ao jurídico que esclareça a dúvida do vereador Mundim.
Que conforme o artigo 193-A, o plenário deliberará por maioria absoluta que a metade dos vereadores, mais o número inteiro, que seria, no caso, 10 votos, inciso... tem até repetido, inciso 14 e inciso 18, pela rejeição do veto. Então, a qualificação dele é maioria absoluta.
Isso aí é a lei orgânica?
Regimento interno.
E a lei orgânica?
Já foi.
Posso falar? Presidenta, a senhora está correta. O encaminhamento, inclusive, foi muito democrático e correto. É não ao veto e sim ao veto. O encaminhamento foi correto.
Verdade.
É exatamente isso. E a questão da democracia dentro do plenário também é muito importante. Eu acho que votar e ter consciência do que votou é pertinente e necessário. O fato de voltar e entender melhor também é necessário.
Verdade.
Eu acho que está tudo encaminhado de uma forma muito tranquila.
Obrigada. Você achou aí, o procurador vai falar conforme está a lei orgânica.
A lei orgânica diz o seguinte, artigo 49, aprovado o projeto de lei, será este enviado ao prefeito, que aquecendo ou sancionará. Parágrafo 4º, a apreciação do veto do plenário da Câmara será feita dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento, em uma só discussão e votação, com o parecer ou sem ele, considerando-se rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores em votação aberta. É maioria absoluta, conforme tal regimento mesmo. Isso, 10 votos.
Então, o regimento e a lei orgânica estão certos.
Okay.
Então, o veto rejeitado por 11 não e 3 sim. Dois sim, uma abstenção. Dois sim e uma abstenção, verdade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos de decreto legislativo, em primeira fase.
Projetos em primeira fase de discussão e votação, matéria dos poderes legislativos, projeto de decreto legislativo. Vereador Miro Bike. Projeto de decreto legislativo, número 8022, 8122, 8222, 8322, 8422, 8522. Vereadora Cátia Rodrigues, projeto de decreto legislativo, número 31/22, 3222, 3322, 3422. Vereador Subtenente Clésio, projeto de decreto legislativo número 1922, 2022, 2122, 2222, 2322.
Vereador, só um minutinho, como os vereadores que não estão presentes têm que retirar e colocar na próxima, eles têm que estar presentes para fazer a leitura. Tá? Então aí você vai pedir para retirar quem que não está, a Kátia. Peço ao primeiro secretário que faça a retirada dos projetos de decreto da vereadora Kátia, do vereador Eliton de Paiva, do vereador Marquinhos Araújo e da vereadora Simone Ribeiro, e que conste para voltar na próxima pauta.
Projetos retirados. Vereador Subtenente Clésio. Projeto de decreto legislativo número 1922, 2022, 2122, 2222, 2322, 2322. Vereador Mundim. Projeto de decreto legislativo número 3722, 3822, 3922, 4022. Vereadora Delegada Fernanda, projeto de decreto legislativo número 4322, 4422, 4522, 4622, 4722, 4822. Vereador Felipe Vilarins, projeto de decreto legislativo número 6122, 6222, 6322, 6422. Vereador Hermes Costa, projeto de decreto legislativo número 8622, 8722, 8822, 8922, 9022, 9122. Vereador Índio de Assis, projeto de decreto legislativo número 1322, 1522, 1622, 1722, 1822. Vereador João Batista, projeto de decreto legislativo número 122, 222, 322, 422. Vereador Joel Strovão, projeto de decreto legislativo número 2522, 2622, 2722, 2822, 2922, 3022. Vereador Cieto Saculão, projeto de decreto legislativo número 5522, 5622, 5722, 5822. A Simone chegou? Tá bom. 5922, 6022. Vereador Luziano Martins, projeto de decreto legislativo número 9822, 9922, 1022. Vereadora Roberta Brito, projeto de decreto legislativo número 10422, 10522, 10622, 10722, 10822, 10922, 10922. Vereador Professor Schneider, projeto de decreto legislativo número 9222, 9322, 9422, 9522, 9622.
Peço ao primeiro secretário que inclua o projeto da vereadora Simone, tendo em vista que a mesma já se encontra no plenário.
Incluso. Vereadora Simone Ribeiro, projeto de decreto legislativo número 7322, 7422, 7522, 7622, 7722, 7822. Vereador Valdo José, projeto de decreto legislativo 722, 822, 922, 1022, 1122, 1222.
Senhora Presidente,
com a palavra, vereadora Fernanda.
Senhora Presidente, eu queria só antecipar meu voto, que eu vou ter que subir ao meu gabinete, porque eu estou recebendo uma visita ilustre do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros. Aí eu vou recebê-lo e já retorno, mas já antecipo meu voto sim, se a senhora me permitir.
A senhora tem que estar presente no plenário. Mas a gente já vai colher os votos agora,
tá,
rapidinho. Não. Peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos em blocos para todos os projetos.
Como vota vereador Mundim?
Voto sim.
Convota vereadora delegada Fernanda.
Voto sim.
Convota doutor João Batista.
Vereador. Voto sim.
Convota vereador Miro Bike.
Voto sim.
Convota vereador Hermes Costa.
Voto sim.
Convota vereador Indy Assis.
Voto sim.
Convota subtenente Clésio Vereador.
Voto sim.
Convota vereador Cito Saculão.
Voto sim.
Convota Luziano Martins.
Voto sim.
O voto professor Schneider.
Voto sim.
Voto vereador Joel Strovão.
Encaminhando meu voto, vereador Trovão, não fica em cima do muro, não. Meu, é o sim ou não? Então é sim.
Com voto a vereadora Simone Ribeiro.
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Com voto a vereadora professora Nilza.
Voto sim.
Com voto vereador professor Valdo José.
Vereador professor Valdo José vota sim.
Eu, Felipe Vilarins, voto sim.
Projeto de decreto legislativo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Presso ao primeiro. Passamos agora para os projetos em segunda fase, discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos.
Projetos em segunda fase, discussão e votação, matérias do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária. Vereador Hermes Costa, projeto de lei ordinário número 6722, dispõe sobre a obrigatoriedade da expedição de receitas médicas odontológicas e guias de encaminhamento de pacientes na forma digitada e da outras providências.
Projeto em discussão.
Senhora Presidente, bom dia, novos colegas. Esse projeto aqui que eu proponho, nós fizemos uma visita ali na Secretaria de Saúde, estava eu, o doutor João, acho que mais alguém conosco, CIE, e lá, senhor presidente, a gente conversando a respeito da demora do atendimento aos pacientes. E a própria Patrícia nos explicou o seguinte, muitas vezes o paciente vai nos portinhos, né, faz lá a sua consulta, pega o seu encaminhamento e leva para a Secretaria de Saúde. E muitas vezes, a receita médica ali, pelos colaboradores da secretaria, a Patrícia nos disse que muitas vezes não fica claro. Eles não conseguem entender a letra do médico. Aí eles fazem o quê? Eles pedem para ligar o paciente, aí liga para o paciente, muitas vezes não consegue contato com o paciente, por vários motivos, várias questões. O paciente fica esperando já ser, por exemplo, ser chamado, semana que vem, provavelmente eu já vou ser chamada, semana que vem, e eles estão lá tentando contato com o paciente para poder esse paciente ir lá pegar a receita dele, voltar lá no médico e dizer, olha, a regulação na Secretaria de Saúde não entendeu a sua letra e quer que você coloque mais claro. Então, isso demora e muito o atendimento do paciente. Aí, nós propomos esse projeto para que os médicos, né, emite ali a digitado, né, ali, para que possa agilizar esse processo de encaminhamento para Goiânia. Por isso é que a gente propõe isso aqui, devido à demanda, né, esclarecida pela própria Patrícia da Secretaria de Saúde ali. Então, peço aos pares aí que aprovem esse projeto, que é de interesse, né, público, para agilizar o atendimento aos pacientes.
Uma parte.
Obrigado, senhor presidente.
Oi? Não, pode ser discutido.
Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador. Com a palavra, doutor João Batista.
Bom, parabéns, Hermes. Eu tenho que fazer aqui a minha culpa. Hoje eu faço letra de forma, porque minha letra, se fazer corrida, fica muito ruim. Mas isso é uma realidade hoje que a gente vive no município, não só no município, mas em qualquer lugar que você vá do Brasil, você vai ter essa realidade. Hoje em dia o cara tem que fazer uma faculdade à parte para entender o que está escrito ali. Eu acho até que o farmacêutico, ele tem isso na formação dele, né? Decifrar a letra de médico, porque muitas vezes é bem complicado. Existe uma resolução no CFM que obriga quem não tem uma letra legível fazer digitado, porque evita esse tipo de problema. Então, não é só o encaminhamento, nesse caso, o relatório que vai junto com o encaminhamento, mas receitas médicas ou odontológicas, elas têm que ser legíveis, porque pode gerar problemas sérios, às vezes, de não entender a letra e fazer uma dose errada do medicamento. Nesse mesmo dia, nós conversamos com o secretário de Saúde, ele até comentou que está sendo implantado tão desejado o sistema online, dos prontuários eletrônicos, nas UBSs, mas o processo ainda está lento. A gente tem visitado algumas UBSs e tem visto que ainda está lento, ainda é um projeto inicial, mas tem que ser implantado o quanto antes, porque isso está atrapalhando a chegada, muitas vezes, desses pacientes ao especialista, à policlínica estadual, por falta de capacidade de se ler o encaminhamento. Então, o que vai definir se o paciente ele vai ter prioridade ou não é o relatório médico. Se o relatório médico não é legível, se a pessoa que está lá interpretando aquele texto não conseguir ler o que está escrito ali para saber se o paciente ele vai ter uma prioridade maior ou uma prioridade menor, o paciente vai ficar lá, largado, numa posição lá longe, para até conseguir essa consulta, demora-se muito tempo. E muitas vezes nem é feito a marcação de consulta, porque às vezes a pessoa não entendeu nem para quem está sendo encaminhado esse paciente. E é difícil, é complicado, não dá para responsabilizar. Se você vai ter que ligar para o paciente correr atrás de conseguir um novo relatório, isso aí dificulta muito a vida das pessoas. Então, vereador Hermes, está de parabéns, que isso se torne uma lei municipal também, e que não só obrigue os médicos a terem os seus encaminhamentos legíveis, né, digitados ali, impressos, como obrigue a Secretaria de Saúde a implantar o prontuário eletrônico, que já é disponibilizado tanto pelo governo federal como pelo governo estadual. Existe o prontuário eletrônico que pode ser utilizado e deve ser utilizado, e facilitaria muito a vida dessas pessoas. Tá? Então, parabéns pelo projeto, e meu voto já nem preciso falar, né? É sim. E parabéns.
Obrigada, vereador. Projeto em discussão. Não havendo nenhuma discussão, peço ao primeiro secretário que faça a colhida do voto, começando pelo propositor do projeto.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundinho?
Voto sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Birubai?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Parabéns, vereador Hermes Costa. Voto sim.
Com voto, o vereador Cido Sacolão.
Parabéns, Hermes. Parabéns, doutor João. Não há uma pessoa mais especialista nisso aí do que o senhor mesmo para reconhecer que algumas receitas é muito difícil realmente de se identificar qual o remédio, o que tem, realmente que o paciente precisa. Está de parabéns. Voto sim.
Com voto, o vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Com voto, professor Valdson José.
Vereador professor Valdson José, vota sim.
Com voto, vereador professor Schneider.
Voto sim.
Com voto, vereador Joel Estrovão.
Encaminhando meu voto, parabéns, vereador Hermes Costa. E queria perguntar para o doutor João, não tem nenhuma emenda aí, não?
Pensei em colocar como emenda, obrigar o enfermeiro do posto de saúde a fazer o relatório e o médico só carimbar, porque os enfermeiros têm uma letrinha um pouquinho melhor.
Meu voto é sim.
Como vota, vereador Simone Ribeiro?
Parabéns, vereador Hermes, pela propositura. Meu voto é sim.
Como vota, professora vereadora Nilza?
Voto sim.
Eu, Felipe Vilarins, voto sim.
Parabéns, vereador Hermes, tomara que seja implantado. Estou na saúde desde 2007. Desde 2007 a gente tem essa demanda e essa promessa aí que irá implantar o serviço digital para facilitar a vida, principalmente da enfermagem, discordando do meu amigo Ciei, que, né, não, quem sofre é a enfermagem, que chega, não entende medicação e precisa realmente. Projeto de lei número 67/22 do vereador Hermes, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Peço ao vereador que dê continuidade à leitura dos projetos.
Vereadores Cito Sacolão, Roberta Brito, Cátia Rodrigues, delegada Fernanda e Simone Ribeiro. Projeto de lei ordinária, número 29/22, institui a Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno no município de Formosa.
Por favor, leia a justificativa.
O leite materno é essencial para a saúde das crianças nos primeiros 6 meses de vida, pelo fato de ser um alimento completo que fornece água, possui fatores de proteção contra infecções comuns dessa faixa etária. É livre de contaminação e perfeitamente adaptado ao metabolismo da criança. Soma-se a isso o fato de que amamentar é importante para o fortalecimento do laço afetivo entre a mãe e o filho. Pelos notórios benefícios proporcionados pela amamentação, principalmente no que diz respeito ao crescimento e desenvolvimento da criança, o aleitamento materno não pode ser reduzido a uma ação de saúde, uma vez que é uma prática social. Entretanto, muitas vezes, as mães familiares não têm informações suficientes ou corretas sobre processo e acabam desistindo de realizá-lo. Diante disso, o presente projeto, assim como aconteceu em diversos municípios brasileiros, considerou de grande relevância a realização de ações durante a Semana Municipal de Aleitamento Materno, visando a promoção da prática do aleitamento materno, através de orientações e gestantes. Mães e todo o corpo civil formosense, quanto à importância do aleitamento materno.
Projeto em discussão.
Senhora Presidente, bom dia a todos os vereadores. Quero aqui agradecer Roberta Brito, Simone Ribeiro, Cátia Rodrigues e a delegada Fernanda, que faz parte desse projeto, sendo assim que elas também são mães e sabem da importância que realmente uma criança, o recém-nascido, precisa de ter esse alimento durante 6 meses. É um vínculo que realmente a mãe e a criança passam a ter nos primeiros dias, nos primeiros 6 meses. Então, isso aqui vai ser muito importante, que às vezes tem muitas mães de recém-nascido que fica até perdida, que não tem nenhum leite materno, ela não tem suficiente para amamentar essa criança. E tendo esse banco de leite materno, eu tenho certeza que vai trazer mais conforto e mais segurança para essa mãe cuidar do seu filho recém-nascido. Então, diante de todos aqui, Eu peço que aprove essa lei. Muito obrigado, presidente, a todas as presentes vereadoras. Nilza, Deus abençoe também, Nilza. Quando você veio, esse projeto estava em tramitação. Mas se tivesse, você estava junto. Deus abençoe. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Ciei. Conversando aqui com a nossa psicóloga, né, Simone? E aí surgiu, de repente, uma emenda, né? Pode ir com a palavra, vereadora Simone.
Primeiramente, bom dia a todos. Gratidão, Ciei, pela sensibilidade, né? Como a presidente sempre fala, é tão bom quando os homens se sensibilizam pelas causas da mulher. E essa é uma causa bem minuciosa, que é... se tratando de amamentação, é algo tão profundo para as mulheres que passam por esse processo, sabem muito bem que é muito delicado, é muito lindo, é prazeroso, no entanto, é doloroso. E aí, conversando ali com a vereadora Roberta, presidente, e ela realmente startou essa importância da parte emocional, psicológica das mães no processo de amamentação. Então, a gente poderia fazer uma emenda junto, né, desse projeto também, para trazer essa consciência do processo em si de amamentação. Porque só quem realmente amamenta sabe que é lindo, às vezes o bebê está ali perfeito, limpinho, cheiroso, e a mãe está toda descabelada, de pijama o dia inteiro, mas está lá.
Três noites sem dormir, no mínimo.
Exatamente. Então, se você aceitar, a gente faz essa emenda.
Simone, é uma honra e um prazer... E aceitar essa emenda de vocês, não é melhor vocês, que são mães, para colocar uma emenda dessa, que é bem-vinda. Aceito sim essa emenda de vocês, eu sei que é para a melhoria e benefício da mãe que realmente passa por um processo, às vezes até dolorido. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora professora Nilza.
O aleitamento, ele é essencial, ele... É o que faz com que a criança desenvolva nos seus primeiros meses e depois, se possível, por mais 2 anos. Mas ele também é traumático, com aquela mãe que não consegue amamentar, com aquela mãe que não produz o leite e com aquela mãe que tem sérios problemas também, principalmente emocionais, que acarreta a não amamentação. Então, esse acolhimento, né, emocional e fazer com que esse processo de amamentação seja considerado algo muito natural e menos doloroso nesses casos, é essencial. É interessante porque quem é mãe sabe o que é amamentar. Quem não é, deleita-se com o prazer de ver, né, muitas mães amamentando, mas nem todas as mães têm essa sensação maravilhosa, porque ela não é prazerosa para todas as mães, infelizmente.
Uma parte, vereadora, só uma sugestão aqui, então. Tendo em vista que a vereadora não está com o nome aqui no projeto por questões, né, de tempo, eu sugiro que você faça, então, tendo em vista essa clareza, né, do quão traumático é para muitas mães, que você faça, então, a emenda e a gente assina junto, pode ser?
Verdade. Tá bom.
Correto.
Muito importante a sua colocação, professora, principalmente nos primeiros dias que a gente tem que amamentar de 3 em 3 horas. Gente, é acordar de 3 em 3 horas e não tem como você dar o peito para alguém dar por você, né? Você que tem que acordar e, às vezes, a mãe não tem um parceiro ali que, às vezes, nem levanta para pegar a criança, ajudar. Então, realmente, não é como nós vemos nas propagandas do SUS. A mulher linda, maravilhosa, arrumada, feliz, não. É cansativo, é bom, é prazeroso, muito, mas é cansativo, é doloroso, e principalmente quando se é mãe de primeira viagem, não se explica isso, né? Se explica só o lado bom, mas esse lado que você não vai dormir, que você tem que acordar de 3 em 3 horas, que às vezes o seu peito vai estar rachado, a criança vai estar mamando com o peito saindo sangue mesmo, porque está ali ferido, então, assim, precisa desse suporte psicológico para essas mulheres, né, para ela passar por esse período que, às vezes, na maioria das vezes, é solitário. Onde desencadeia, a vereadora Simone, melhor que ninguém pode esclarecer, pode desencadear, muitas vezes, né, uma depressão pós-parto. Então, é muito importante esse apoio psicológico. Emenda em discussão?
A emenda... Deixa eu falar um pouquinho.
Com a palavra, vereador.
Só para complementar aí a fala e a sensibilidade de todos aí, quero parabenizar o vereador Ciei, vereadora presidente, vereadora Simone, vereadora professora Nilza, que vai fazer essa emenda. A gente com certeza vai assinar sim, né? Vai votar sim. É só para trazer aqui ao conhecimento
sou pai de 5 filhos, né, e pude acompanhar aí o crescimento, assim, de nascimento de 4, né. E o que que acontece? O último meu filho, a mãe dele ganhou e logo em seguida rachou os peitos tudo, né, os bicos dos peitos, né, e uma dor muito grande, né. E ainda muito pequenininho ainda, na semana, acho que uma semana ou 2 semanas depois que o menino estava, acho que umas, não sei, não lembro bem assim. Só sei que os bicos do peito estavam rachados e ela ainda deu dengue ainda. E quem deu dengue aqui sabe o que que é dengue. Rapaz, eu dei dengue, eu achei que eu ia morrer. Né? Né? Então, quem deu... quase morri de dengue. Então, assim, com os bicos do peito rachados e com dengue. E o menininho mamava o tempo todo, sabe? E ela dava ali, fraquinha, escorada, e dando o mamar para a criança. Então, é de muita importância, suma importância ter esse acompanhamento, né? Esse suporte para as mães. Muito parabéns.
Emenda em discussão, com a palavra o vereador Dr. João Batista.
Eu vou discutir tudo, tá? O projeto e a emenda. É muito importante... É, a gente tem aí a nossa semana também do aleitamento materno. Parabéns pela sensibilidade, minhas colegas, por estarem apoiando junto esse projeto. E é uma questão que é muito pouco abordado. Infelizmente, hoje em dia, a gente sabe que a gente tem poucos enfermeiros, poucas equipes dentro de maternidades que fazem essa orientação da forma como deve acontecer. São poucas as mães que saem da maternidade com a orientação adequada, são poucas as mães que têm acesso na rede pública de saúde, aí nas UBSs, a uma orientação adequada. Existem enfermeiras e técnicas de enfermagem excelentes nesse processo de orientação. E tem outras que ainda precisam, sim, ser treinadas para fazer esse tipo de orientação, porque é lá que elas vão procurar esse tipo de orientação. Tá? Então, muitas mães... não entendem por que não conseguem amamentar, não entendem por que o filho tem tanta dificuldade, por que não ganha peso, e nem sempre vai ter o pediatra para fazer essa orientação. E é preciso que a gente tenha equipes treinadas e aproveitar essa semana do aleitamento materno para fazer treinamentos e incentivar as equipes a fazer esse tipo de orientação às mães, porque elas precisam. Porque não é uma coisa, é natural, é da natureza da mulher amamentar, assim, mas ninguém nasce sabendo. E a maioria, principalmente como a própria vereadora Roberta, quase que eu chamei de delegada.
Meu Deus, de novo.
como a vereadora Roberta falou, né, que mães de primeira viagem passam por grandes dificuldades, principalmente quando acontece uma fissura, que é algo muito comum. Que aí ela tem que amamentar.
Que é a orientação, né, do preparo da mama.
E a gente recebe muita criança em pronto-socorro que vomita sangue, a mãe fica desesperada e não sabe. A gente fala, é seu sangue. Aí ela fica aliviada. Mesmo sabendo que ela está sangrando para amamentar o filho, elas ficam bem aliviadas com relação a isso. Então, é algo realmente... não é à toa que a mãe é tão valorizada. Tá? E não é todo mundo que tem facilidade com isso. É normal que não tenha facilidade, mas a gente precisa ter equipes que consigam orientar direitinho, porque o aleitamento materno é muito importante. Crianças que amamentam têm uma imunidade melhor, adoecem menos, crescem melhor, têm menos dificuldades. E isso tem que ser muito bem enfatizado na nossa assistência pública de saúde. E com certeza a gente conseguindo...
Só uma partezinha, vereador, doutor João.
Claro, só mais uma coisinha, vereadora Simone. Você falou numa coisa que eu achei muito importante, a gente vai ter que cobrar isso muito quando o hospital for ampliado. É preciso que Formosa tenha um banco de leite. Hoje a gente não tem um banco de leite e com certeza teremos muitas mães que bem orientadas
até
poderão...
Até então, doutor João, no meu primeiro mandato eu fui atrás do banco de leite. A justificativa para o Estado não ter implantado ainda é porque não tinha uma UTI neonatal, que é onde é mais destinado esse leite. Então, sem essa UTI neonatal não poderia, mas agora está previsto no projeto, né?
Projeto.
Com certeza terá.
Sim. Tá, então, esse banco de leite... Mas é o banco de leite que também faz orientações. Então, lá no GDF... A gente acaba orientando muita mãe a procurar Planaltina, o Hospital Regional de Planaltina, para receber esse tipo de orientação. São os bancos de leite que recebem as mães que têm maior dificuldade e é porta aberta, elas chegam lá, são atendidas, independente de onde vierem, são anjos que estão ali, e prontas para receber e prontas para ajudar essas mães. É, com a palavra, a vereadora Simone Ribeiro.
Para contribuir aí com a sua fala, doutor João, e veja como é abrangente, né? A gente está falando de incentivo à amamentação, que é algo tão importante para todo ser humano. Mas a gente viu aqui homens, doutor João, o vereador Hermes, o CIE, né, falando da importância dos homens, dos esposos, da rede de apoio também entender a importância da amamentação. Então, esse projeto é bem abrangente e, na prática, dá para colocar, por exemplo, esse incentivo aos homens do lar entender a importância da amamentação e do processo da mulher, né?
Então, muito bem enfatizado, vereadora. É uma coisa que eu sempre falo, muitas vezes... Oi? No consultório... Oi? Pronto. Chega no consultório, a mãe e o pai fica do lado de fora, na porta, esperando a consulta acabar. Não, o pai tem que participar. Tá? Então, os pais, sempre que puderem, acompanhem seus filhos e suas esposas na consulta, porque é extremamente importante que vocês entendam. Bom, era isso.
Projeto em discussão. É muito importante mesmo vocês homens abraçarem essa causa, porque vocês, na hora do vamos ver, não levanta da cama não, viu? Fica lá dormindo. E a gente que levanta de 3 em 3 horas.
Depende, vereadora, depende.
Assim, tanta não. Regra tem exceção. É engraçado, quando eu tive meu primeiro filho, eu estava terminando minha faculdade de enfermagem, e aí eu engravidei do Matheus, e eu tive dificuldade de amamentar, porque meu filho estava perdendo peso... E eu preocupada, e eu fui no pediatra, e ele falou assim, olha, não é que seu leite está fraco, está pouco, então tem que entrar com a complementação. Eu falei, não, como assim, né? Sou a pior mãe do mundo, não tem como. Ele falou, Roberta... E ele falou uma coisa que me aliviou naquele momento. Ele falou assim, Roberta, você não é só um par de peitos, não. Você é um ser humano, você sente, você tem as suas aflições. Então, não é porque vai complementar que você vai ser uma mãe ruim, não. Isso acontece com você e com qualquer outra mulher normal. Então, até o pediatra, é importante essas orientações. Naquele momento que o pediatra me falou isso, mas me tirou um peso assim, de 1 tonelada das minhas costas. Então, é muito importante também, doutor João, o senhor como pediatra, que a sua classe de pediatras tenha essa visão. A gente sabe que é importante, que é essencial, mas também olhar para a mãe. E olhar e falar, não, ela realmente não é só um par de peitos que tem que amamentar, ela é um ser humano que está sofrendo e está sentindo, e tratar esse lado. É muito importante também você, como pediatra, abraçar essa causa com seus colegas aí. Ajuda demais, porque a gente, principalmente mãe de primeira viagem, independente se é no particular ou no público, sempre vai acabar no consultório do pediatra para essas orientações, sempre. É muito importante.
Então, nesse caso, seria interessante incluir os profissionais pediatras, porque a gente só sabe dessas coisas depois que a gente é pai, e as meninas e as pediatras, as mulheres, depois que são mães. Porque até passar pela situação de ver, eu, no caso, via a minha esposa sofrendo, eu acordava de madrugada, tá? Ela não lembra, muito não, bem. Mas eu acordava, ela ficava dormindo um pouco mais, eu deixava das 3 horas para ir levar a Maísa para amamentar. Mas, assim, teve, claro, muitas vezes que eu não levantei, ela levantou sozinha, e isso aí, infelizmente, acontece. Mas a gente só sabe do que é passar por tudo isso quando a gente vivencia isso. E, às vezes, uma semana que trouxesse também, não só os enfermeiros, técnicos também, claro, os médicos, não só os pediatras, os médicos de posto de saúde que acabam fazendo esse acompanhamento também, para que fossem orientados, entenderem, ouvissem as mães também para saber quais são as dificuldades que elas passam. Isso com certeza melhoraria muito a rede de amparo nessa
verdade,
questão.
Verdade, porque às vezes se cobra muito da enfermagem, né? Mas vocês que estão ali no consultório com as mães de primeira viagem, principalmente, né, tanto os pediatras, como o senhor bem falou, clínicos que recebem as pacientes aí no posto de saúde, eles também têm que ter essa sensibilidade, né, dessa orientação para o lado da saúde mental da mãe também. Emenda em discussão? Não havendo mais nenhuma discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos da emenda ao projeto de lei número 29/22.
Como voto, vereador Cedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota, vereadora Simone Ribeiro?
Voto sim.
Com voto, vereador Mundim.
Voto sim.
Com voto, vereador João Batista.
Voto sim.
Com voto, vereador Miro Baik.
Voto sim.
Com voto, vereador Hermes Costa.
Voto sim.
Com voto, vereador Índio.
Voto sim.
Com voto, vereador Subtenente Clésio.
Voto sim.
Com voto, vereador Cedro Sacolão. Voto, desculpa. Com voto, vereador Luziano Martins.
Voto sim.
Com voto, vereador professor Valdo José.
Vereador professor Valdo José, vota sim.
Com voto, vereador professor Schneider.
Voto sim.
Com voto, vereador Joel Trovão.
A emenda é doutor João?
Não.
Voto sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Vereador Felipe Vilarins, vota sim.
Emenda aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Passamos agora para a votação do projeto já emendado. Passo a presidência para o vereador Felipe Vilarins para que eu possa votar no projeto.
Eu assumo a presidência neste momento. Peço ao terceiro secretário que faça a colheita dos votos.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Vereadora Roberta Brito, vota sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Miro Baik?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota o vereador Joel Trovão?
Encaminhando meu voto. Já vai acostumando, viu, Felipe? Meu voto é sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdo José?
Vereador Valdo São José, vota sim.
Como vota o vereador Luziano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Justificando meu voto, a Roberta Brito, presidente, falando aqui de questão de madrugadas, noites acordadas. Tive 3 filhos, graças a Deus com saúde. Minha esposa sofreu muito, porque eles trocavam o dia pela noite. Era dia dormindo, a noite acordada. Como a gente tinha que trabalhar, a gente acordava ali que meio na marra mesmo. Mas todas as mães que passam por esse processo é uma guerreira. Porque ela pode estar cansada, igual você falou, desarrumada, ela levanta. E no outro dia ainda tem que acordar cedo para cuidar de casa e o almoço pro marido. Então, as mães é uma guerreira. Meu voto é sim.
Como voto?
Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto emendado. Devolvo a presidência para a presidenta Roberta Brito.
Obrigada, vereador Felipe. E eu vou ter que me ausentar, então, me esperando no gabinete, e passo novamente a presidência para o vereador Felipe Vilarins.
Peço ao terceiro secretário que leia o projeto, vereador João Batista.
Vereador João Batista, projeto de lei ordinária, número 73/22, dispõe sobre a criação do... vereador Dr. João Batista, projeto de lei ordinária 7322, dispõe sobre a criação do projeto de empresa amiga do CRAS, no município de Formosa.
Os dois projetos? Os dois projetos juntos?
Um por um.
Um por um. O senhor vai querer discutir, né, vereador?
Sim. É só explicar, um projeto simples. É só criar o título de empresa amiga do CRAS, as empresas que queiram ajudar o nosso CRAS aqui no município, e como contrapartida terem a oportunidade de fazer publicidade em cima das ações do CRAS, né? Nos eventos que o CRAS venha promover, e no próprio site do CRAS, e poder colocar seu logotipo lá e se colocar mesmo como uma empresa amiga do nosso CRAS. É só isso, é um projeto simples. Peço aí a aprovação dos pares.
Projeto em discussão. Peço ao primeiro secretário faz a colhida dos votos.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Miro Barque?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Cieto Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Walter José?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Projeto aprovado por todos os vereadores presentes.
Eu voto também, não.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do...
Vereador Subtenente Clésio, vota sim.
Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária em segunda fase, número 7422.
Projeto de lei ordinária, vereador Dr. João Batista, número 74/22. Dispõe sobre o programa de extensão universitária Formosa em Ação, Saúde nos Bairros, no município de Formosa.
Projeto em discussão.
Então, esse projeto é uma promessa de campanha da época, da primeira campanha eleitoral nossa para vereador. A ideia é trazer algo que eu tive como experiência na faculdade, que é um projeto de extensão em que você coloca vários profissionais, forma uma equipe multidisciplinar com acadêmico de medicina, nutrição, odontologia, enfermagem, coloca esses estagiários, né, esses alunos ainda em treinamento, em contato direto com a comunidade, fazendo visitas com algum profissional formado, dando orientação a eles, né? Então, nenhum estagiário pode exercer a profissão sem ter alguém da área lhe auxiliando, né, lhe amparando ali. Então, o objetivo do projeto não apenas trazer os universitários para junto da sociedade, para que eles possam contribuir com os conhecimentos já adquiridos, né, e era um projeto muito interessante, que é o Saúde Integral, que eu tinha na UNB. É um projeto que nós levamos, inclusive, com o projeto Rondon, no Pará, onde nós fizemos a mesma atividade lá, e foi muito bom, não só para nós estudantes, que aprendemos demais com a sociedade, como para as pessoas que nos recebiam, porque aprendiam, adquiriam conhecimentos novos, recebiam orientações, e é para isso que servem os projetos de extensão universitária. Então, a universidade oferece essa modalidade de treinamento para os acadêmicos, que dá a eles a sensibilidade do que é estar atuando dentro da comunidade. E todo profissional que tem isso na formação acaba depois, na grande maioria, sendo um profissional diferenciado, alguém que tem plena noção do mundo onde vive, onde está atuando. E foi algo muito, muito impactante na minha formação, e por isso que eu estou trazendo hoje aqui para a nossa cidade, como projeto de lei, essa possibilidade da nossa própria saúde pública estar amparando um projeto como esse, e abrir portas para que os universitários possam atuar na nossa sociedade. E peço aí a aprovação dos pares, porque é um projeto muito interessante.
Projeto em discussão? Alguém aí? Parabéns, viu, doutor João, pelo belo projeto. Peço ao terceiro secretário que faz a acolhida dos votos, por favor.
Como voto, vereador doutor João Batista?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, parabenizo mais uma vez, doutor João, pelas excelentes proposituras, sempre pensando no bem-estar da comunidade, na uma saúde mais acessível para todas as pessoas, para que a gente possa ter acesso à informação, a recursos, muitas das vezes, inclusive, com menos gasto e menos investimento público, porque manter uma estrutura, pagar profissionais é muito caro, e hoje nós temos, inclusive, uma faculdade de medicina na cidade que eu tenho certeza que vai poder aplicar ações como essa, trazer profissionais que sairão muito melhor qualificados para o mercado de trabalho e muito mais integrados com a sua comunidade. Meus parabéns, doutor João, meu voto é sim.
Como voto, vereador Miro Baik?
Voto sim.
Como voto, vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como voto, vereador Indy Assis?
Voto sim.
Como voto, vereador Cietza Colão?
Parabéns, doutor João, mais uma vez, sempre aí atento, realmente que é necessário para a nossa população. Meu voto é sim.
Como voto, vereador Valdo José?
Vereador Valdo José, voto sim.
Como voto, vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como voto, vereador Joel Trovão?
Vereador Joel Trovão, vota sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Vereadora professora Nilza, vota sim.
Vereador subtenente Clésio, vota sim.
Projeto aprovado pelos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária segunda fase, 7222.
Vereadores, doutor João Batista e vereador Valdo José. Projeto de lei ordinária 72/22. Institui a campanha permanente de orientação e conscientização de doenças falciformes no município de Formosa.
Projeto em discussão.
Bom, eu de novo. Então, nós fomos abordados, eu e o professor Waldson, por pessoas que têm doença falciforme aqui no município, e também uma representante que até trouxemos aqui para a Tribuna Livre, para que elas nos trouxessem como é que está a situação hoje das pessoas com doença falciforme. Então, vivemos uma situação de grande despreparo das equipes, é uma realidade isso. O hospital, nosso hospital estadual, não oferece até o momento, e a gente espera poder estar trabalhando junto com eles isso, mas não oferece treinamento para as equipes, e nós temos recebido de forma muito constante reclamações em relação ao atendimento das pessoas com doença falciforme. Em geral, algumas vezes acabam indo ao pronto-socorro, porque eles fazem uma coisa chamada crise álgica, que é uma dor intensa, absurda, de difícil controle, e muitas vezes acabam tendo que tomar analgésicos muito potentes, como morfina, para conseguir ter o alívio, e nem sempre são tratados com o respeito que eles merecem. Então, tivemos algumas denúncias, levamos aos responsáveis, e estamos acompanhando a apuração dos fatos, mas acontece com uma certa frequência de pacientes serem tratadas de forma inadequada por profissionais nos prontos-socorros da cidade, por falta de conhecimento, por falta de treinamento sobre o que é doença falciforme, sobre suas complicações e os tratamentos necessários. Tá? Então, o objetivo do projeto é aumentar a possibilidade de treinamentos, de orientações, não só para as equipes, como as pessoas que têm a doença falciforme. Tá? Não é uma doença fácil de lidar, é uma doença muito dolorida, que passa, infelizmente, para os filhos. Então, existem famílias inteiras sofrendo com essa situação. Existem pessoas que têm só o traço e não sabem o que significa e não conseguem também ter o acompanhamento necessário. A gente não tem hoje um hematologista na cidade, isso é muito complicado. solicitei as pessoas que têm a doença que nos procurassem no gabinete para a gente tentar montar um banco de dados de quem são essas pessoas para que a gente pudesse cobrar do poder público. E aí peço a todos os colegas que conheçam alguém, que peguem o nome, vamos tentar aqui a Câmara fazer um banco de dados para encaminhar o poder público para mostrar quantas pessoas na cidade precisam ter um ambulatório específico para hematologia, que trataria não só a doença falciforme, mas principalmente a doença falciforme, que é uma doença que realmente dá muito trabalho, traz muitas demandas para as pessoas que precisam do atendimento. Eles acabam tendo que ir a Brasília procurar esse atendimento e acaba gerando custo para o município. E ter o hematologista aqui, o profissional responsável, ambulatório específico para o tratamento, traria grandes diferenças. O projeto, inicialmente, é um primeiro passo, onde a gente está tentando aí abraçar essa causa. Eu e o vereador Valt, e acredito que com o apoio de todos os colegas aqui, mas tem que ir muito além. Temos hoje uma lei, que é uma lei de 2010, se não me engano, do ex-vereador Divino Ramos, falando sobre o assunto, que precisa ser atualizado. Então já peço previamente desculpas a ele, a gente vai refazer essa lei, porque inclusive tem alguns termos que não se utilizam mais. O próprio título da lei está inadequado, mas é claro, foi o primeiro passo, parabéns a ele, que já foi sensível a essa causa há 12 anos atrás, e desses 12 anos para cá a gente não teve muita evolução aqui na cidade, e a gente precisa começar a ver essas pessoas, a necessidade dessas pessoas, porque não é fácil a vida de uma pessoa com doença falciforme. É uma vida muito complicada, muito sofrida, e precisa ser amparada não só pelo profissional hematologista, por profissionais de várias áreas, porque acaba que, devido ao sofrimento que eles passam por conta de suas dores, acabam desenvolvendo, às vezes, quadros que precisam ser avaliados e acompanhados por equipes multidisciplinares. Então, peço a todos aí a aprovação desse projeto, virão outros projetos nesse sentido, e eu acredito que a Câmara apoiando, a gente consiga melhorar a situação de vida dessas pessoas.
Projeto em discussão. Parabéns, viu, novamente. Muito importante para a população isso aí, doutor João. Parabéns, viu, Walter José. Nosso vereador. Peço ao subtenente Clésio, primeiro secretário, faça a escolhida do voto.
Como vota o vereador doutor João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Walter José?
Vereador Walter José, vota sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Me colocando também à disposição para atuar nessa campanha de conscientização, em busca de recursos, em busca de uma maior conscientização, seja dos profissionais de saúde, como de toda a sociedade, para lidar com essa doença. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Miro Baik?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Parabéns, doutor João, voto São José. Realmente a gente viu a situação daquela senhora que estava aqui e realmente a gente olha assim, acha que ela não sofre nada, né? Parabéns mais uma vez, meu voto é sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Parabéns, doutor João, vereador também, professor Valdir São José. Obrigada por ter trago aquelas pessoas aqui para explanar para a gente sobre a doença falciforme. Realmente, a gente ficou muito sensível à causa, né, e também me coloco à disposição. Meu voto é sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Como vota o vereador Joel Estrovão?
Vereador Joel Estrovão, vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Vereador Subtenente Clésio também vota sim. Parabéns aí aos autores desse projeto.
Projeto aprovado pelos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária em segunda fase, 7122.
Vereador Walter José, projeto de lei ordinária 71/22, dispõe sobre o direito de toda mulher a ter acompanhamento pessoa e de sua livre escolha, nas consultas e exames, inclusive ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde do município de Formosa.
Projeto em discussão.
Senhor presidente, Felipe, nobres pares dessa casa, o projeto de lei 7122, ele tem como premissa básica assegurar o direito às mulheres de ter acompanhantes, sendo a pessoa de sua livre escolha nas consultas e exames, inclusive nas consultas, né, nos exames ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde. A ideia do projeto é assegurar às mulheres o direito de ter um acompanhante em todo estabelecimento de saúde, visando assim a promoção de bem-estar, porque está ligado à segurança, e direitos da mulher relacionada à área de saúde. Cabe ao município, de forma geral, dirimir e diminuir riscos de violências veiculadas, né, nos meios de comunicação que nós tivemos acesso há algum tempo atrás. Bem como trazer mais segurança às mulheres, garantindo assim cada vez mais meios de proteção e a criação de uma maior rede de proteção relacionada à problemática. O direito da paciente de ter um acompanhante deverá ser acatado não só para consultas ginecológicas, mas em qualquer outro tipo de atendimento, pois em alguns casos as informações repassadas à paciente também precisam ser de fato interpretadas e escutadas por uma outra pessoa, por um outro acompanhante. A existência desse direito deve ser informada à população por meio de circulares, de avisos, de cartazes afixados em locais visíveis e de fácil acesso, porque não é só ter lei. O Brasil é o país que mais tem leis. Agora, colocar essa lei da praticidade, essa lei fazer valer a lei é que é o grande problema. E tendo em vista essa problemática, que é uma matéria atual, né, que visa dar mais proteção às mulheres, solicita apoio aos nobres pares dessa casa e também a aprovação dessa proposta. Muito obrigado a todos.
Projeto de discussão. Então, primeiro secretário, faz escolhida do voto, por favor.
Como vota o vereador Valdson José?
Vereador Valdson José, vota sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto. Quando a gente ficou estarrecido recentemente com a notícia de um profissional de saúde, né, que se dizia médico, que enquanto fazia a cesárea de uma mulher, estava, na verdade, estuprando ela, foi preso em flagrante, graças à atuação heróica de outros profissionais de saúde, enfermeiras, técnicos, que não conseguiam mais ver tudo aquilo acontecendo e agiram para impedir que esse monstro continuasse atuando. Eu acho que, primeiro, é muito triste ver tudo isso acontecer. É muito triste a gente ter que votar em leis como essa, porque mostram como ser mulher é estar em constante risco na nossa sociedade. A gente não tem paz, nem mesmo no momento em que a gente vai parir um filho, no momento em que a gente vai fazer um exame de saúde. E, por isso, a gente precisa estar se cercando o tempo todo dessas leis, desses direitos, quando, na verdade, o que a gente pede, o que a gente clama, é pelo respeito às mulheres. Por favor, deixem a gente viver em paz, respeitem os nossos corpos, respeitem a nossa vida. A gente precisa, única e exclusivamente, ser respeitado enquanto ser humano. Se cada um for respeitado na sua dignidade, se cada um tiver respeito ao seu corpo, a gente vai evoluir muito enquanto sociedade. Enquanto isso não acontece, eu parabenizo o vereador Valdson José pela sensibilidade de colocar essa lei em discussão, em votação, e eu tenho certeza que será aprovada. E espero também que seja cumprida, para que a gente possa garantir um pouco mais de segurança às mulheres formosenses, que essa lei também seja replicada em outros municípios, para que nós sejamos mais seguras. Parabéns, vereador. Meu voto é sim.
Como vota o vereador, doutor João Batista?
Parabéns, professor Waldson, como sempre, sensível a essas causas. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Miro Baik?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Parabéns, vereador Waldson. E com certeza meu voto é sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Parabéns, professor Waldson, como sempre. Muito assertivo aí a propositura desse projeto. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Cieto Socolão?
Parabéns, Waldson. Sempre também atento a esses detalhes assim. Não podemos deixar passar em branco, que realmente, talvez as pessoas entrem no consultório, no hospital, realmente está muito frágil ali, e realmente não consegue nem ver o que está passando em volta. E tendo uma pessoa em volta, porque eu também já fiz acompanhamento com um paciente, se a gente não estivesse lá para ouvir atento o que o médico estava falando, passava despercebido. Depois lá fora, isso, o que ele falou mesmo? Eu não prestei atenção. Está de parabéns, Walter. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joel Trovão?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando meu voto, quero parabenizar o vereador Waldson, né, pela propositura crucial, principalmente tendo em vista a violência que as mulheres enfrentam realmente, algumas mulheres nesse âmbito aí. E é muito triste realmente ver cenas como aquelas daquele anestesista que não pode ser chamado de ser humano, é um monstro, né? Então, que nós venhamos praticar leis, principalmente para punir essas pessoas. Meu voto é sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Justificando meu voto, parabéns pela palavra aí, vereadora delegada Fernanda, bem lembrado. Aquilo foi um absurdo. É triste de ver aquela cena, né? O cara é um monstro. E, com certeza, parabéns aí o vereador professor Waldson José, pela propositura do projeto. E, com certeza, em defesa das mulheres, eu voto sim.
Parabéns, nobre vereador, por este projeto. Realmente faz a diferença na vida da mulher. Quem sofre, né? Quem já passou por um momento difícil. Parabéns, meu amigo. Projeto aprovado pelos presentes vereadores. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária em terceira fase, número 6322.
Vereador Dr. João Batista, projeto de lei ordinária. Dispõe sobre o programa Apoiar e Acolher um Olhar diferenciado às mães atípicas no município de Formosa.
Projeto em discussão.
Então, primeiramente, agradecer a todos os colegas que nas duas outras votações votaram a favor do projeto, tendo em vista aí a importância da gente dar um acolhimento adequado às mães que criam seus filhos com deficiência ou com algum outro déficit neurológico, que precisam realmente ser bem acolhidas na sociedade, ser bem acolhidas no sistema público de saúde, que possam ter realmente um tratamento diferenciado, porque são guerreiras, ser mãe já é ser guerreira, quanto mais uma mãe que tem uma demanda tão grande de seus filhos, e muitas vezes não tem época, não tem período para... Não é, muitas vezes são crianças que vão depender de suas mães, inclusive depois de adultos. E são vidas muitas vezes sofridas, é claro, tenho certeza que elas se sentem muito, muitas vezes muito, assim, tem o reconhecimento de suas famílias, mas às vezes de seus filhos, mas precisam sim ter um acompanhamento, um amparo, um olhar diferenciado da sociedade em relação às suas necessidades. Tá? São mães que vivem em pleno processo de negar as suas próprias necessidades para poder cuidar de seus filhos. Então, que a sociedade abrace essas mães e dê a elas o máximo de amparo para que elas tenham a dignidade que elas merecem dentro da nossa comunidade. Muito obrigado a todos que já votaram a favor. Eu acredito que a gente vai aprovar esse projeto sem nenhuma dificuldade.
Primeiro, peço primeiro ao secretário que faça a colhida dos votos.
Como voto, vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como voto, vereador Mundim?
Voto sim.
Como voto, a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como voto, vereador Miro Baik?
Voto sim.
Como voto, vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como voto, vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como voto, vereador Cieto Sacolão?
Voto sim.
Como voto, vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como voto, vereador Valdo José?
Voto sim.
Como voto, vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como voto, vereador Joelson Trovão?
Nós aqui de Bezerra, todo mundo vota sim.
Como voto, vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como voto, a vereadora Nilza?
Voto sim.
Como vereador suplente Clés, vota sim.
Projeto aprovado pelos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária, em terceira fase, número 6022.
Projeto de lei ordinária 60/22 dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de aviso sonoro no atendimento às pessoas com deficiência visual. Quase não sai aqui, né?
Projeto em discussão?
É, pela ordem, presidente. Já foi discutido em duas passagens aqui pelo plenário. É um projeto de extrema necessidade para os portadores de deficiência visual. Conta aí, mais uma vez, com a votação dos nobres pares. Só essa minhas palavras.
Realmente, vereador, faz total sentido esse seu projeto. E tem quase todas as cidades existem, né? E na nossa querida Formosa ainda não. Mas eu tenho certeza que o executivo vai olhar com carinho e vai atender o seu pedido. Amigo, parabéns, viu? Primeiro secretário... Colhida dos votos.
Como vota o vereador Jorge Truvão?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Parabenizando novamente, vereador Jorge Truvão. São leis relativamente simples, mas que eu tenho certeza que mudam a vida de tantas pessoas, pessoas que têm o direito de serem atendidas com dignidade, de não precisarem de que alguém os auxiliem, para que elas tenham a real autonomia, o seu direito de ir e vir, de ser atendido em qualquer estabelecimento. Fico muito feliz de poder participar de votações como essa. Com certeza, o meu voto é sim.
Como voto, vereador Dr. João Batista?
Justificando o meu voto, vou falar algo que escutei uma vez de uma pessoa com deficiência. Você não vê muitas pessoas com deficiência na rua porque elas não saem de casa, porque não se sentem incluídas na sociedade. Então, são leis como essa que buscam melhorar a acessibilidade das pessoas, que trazem de volta essas pessoas ao convívio de todos, porque elas têm a possibilidade de contribuir, como qualquer outra pessoa, para o crescimento da nossa comunidade. Parabéns, Jorge Trovão. Parabéns por mais um projeto aí em prol da acessibilidade. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Miro Baik?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Cieto Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Vereador Valdson José, vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim. Parabenizo o propositor.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Encaminhando meu voto. Parabéns, vereador Truvão. Só quem tem noção, e nós, educação, temos esse contato direto com as deficiências. E aí, não é portador, as pessoas não portam a deficiência, eles são deficientes. E a gente precisa entender que essas deficiências precisam ser respeitadas e incluídas na sociedade. Ontem, na sua fala, doutor João, você disse que nós temos 30% hoje da população mundial com algum tipo de deficiência. É isso, não é? 25%, 30%.
Estava falando do autismo. Mas, uma para cada 30 pessoas.
Mas dentro da população mundial, 25% da população mundial tem algum tipo de deficiência. E ainda hoje, nós nos consideramos normais e invisibilizamos esses 25%, 30% da população mundial. Então, um projeto inclusivo como esse vem mostrar a sensibilidade e a necessidade que tem da nossa cidade conhecer e também atuar para que isso diminua, para que essa invisibilidade, para que essa, não é não aceitação, mas essa questão de cuidado seja permanente. Parabéns, vereador. Meu voto é sim.
Parabéns, vereador, não... Presidente Clésio, justificando o voto. É, parabéns. Isso é inclusão social e dignidade. Eu voto sim.
É meu primeiro secretário, sempre te cortando aí, né? Você enrola muito para votar, viu? Parabéns novamente, viu, meu amigo? Projeto aprovado pelos vereadores presentes. Passamos para a fase do tema livre. Com a palavra, vereadora professora Nilza.
Bom dia novamente a todas e todos presentes. Eu trago hoje na casa um tema livre, intolerância e violência política. Eu acho que no momento como que nós estamos vivendo, às vésperas de uma eleição que eu acho que é a mais importante do país, eu quero relatar para vocês algo que eu e o Partido dos Trabalhadores sofremos em 2021. Num grupo de WhatsApp, o Tenente Martins, como é conhecido, e é um grupo livre, onde as pessoas falam abertamente o seu posicionamento, ele utilizou alguns termos dentro de uma discussão política e que é extremamente salutar. A política é essa narrativa de convencimento, de mostrar o quanto é necessário ter o debate, mas de forma democrática. A gente não pode nunca perder a democracia. Alguns termos como, abre aspas, esse bando de petista tinha que ser fuzilado, metralhado, tinha que ser presos. Esse bando de vagabundo petista desse grupo merece ir para o paredão de fuzilamento. Nós nos sentimos imensamente agredidos e a militância, e todos nós, e todas nós petistas da cidade, fomos à justiça. E a justiça foi feita, e ele teve que se retratar, ele teve que, da mesma forma como ele havia se proclamado no grupo como áudio, ele teve que fazer um áudio, e ele teve que reescrever também, pedindo desculpas. E é isso que vai acontecer. Eu acho que precisa acontecer, porque divergir é salutar, discordar no sentido de ideias é salutar, mas agressões, nem físicas nem verbais, podem ser ditas incitando a violência. A gente tem hoje nossa autoridade maior no Brasil que incita essa violência. A gente não pode concordar, porque se vem de cima, os de baixo também se acham no direito. A gente não pode e não vai concordar com violência política, nem contra a mulher, delegada Fernanda, que é o maior alvo hoje, nem contra qualquer um e qualquer uma que pense diferente do que está sendo posto. Divergir é salutar, agredir verbal e fisicamente, nunca. E sempre que tiver uma agressão, ou ela vai ser rebatida verbalmente, mostrando o quão contraditório e o quão infeliz é a pessoa que faz isso, ou então na justiça. Não vai passar. Não vai passar nenhum tipo de violência política e, principalmente, no momento que nós estamos vivendo, aqueles que incitam essa violência precisam ser penalizados. Então, eu não quis trazer para vocês a carta, eu acho que são detalhes que a gente pode pular, mas eu quis trazer para vocês o fato, e nós vencemos na justiça. Nós não fizemos questão de propagar em todos os grupos, porque a nossa questão era muito pessoal. É de respeito, é de tolerância e, acima de tudo, de dignidade. A gente pode divergir, sim. E numa casa como essa é uma casa de divergências. Mas as divergências, elas não podem partir nem para a violência nem para o desrespeito. Então, eu trago para vocês hoje esse fato. Ele aconteceu em 2021, no grupo de WhatsApp, em fevereiro de 21. Esse ano, isso ocorreu na justiça todo esse tempo, e esse ano nós fomos vitoriosos e teve essa retratação. E sempre que você se sentir violentada, violentado, agredido, agredida, recorra, fale, não cale, porque isso não pode acontecer num país democrático, onde a democracia, que mesmo estando fragilizada nesse momento, precisa ser reforçada e respeitada. Obrigada, senhor presidente.
A parte, vereadora.
Por favor.
Nilza, eu queria te dizer que é um grande prazer ter a senhora aqui no nosso plenário. A senhora engrandeceu demais aqui a nossa casa, trazendo as discussões do lado, do outro lado, tá? Eu não sou do seu lado, mas eu sou do outro e eu sinto um grande prazer em lhe escutar, em ver a senhora argumentar. E política é isso. As pessoas têm que começar a entender que a política, ela é a arte de argumentar, de buscar, de defender uma ideia e lutar pela ideia. Não é a violência. A violência de ambos os lados. A senhora sabe disso, que do seu lado existem pessoas muito radicais, do lado de cá existem pessoas muito radicais, que se expressam de forma totalmente inadequada. Mas assim, só quando as pessoas começarem a ver a política como algo palpável, algo da qual elas devem participar, é que a gente vai mudar essa realidade. Hoje em dia, ou você é 8 ou 80 quando você entra para dentro da política. Ou você é um bom político, ou você é um péssimo político. E as pessoas não conseguem ver que ninguém é de todo mal e ninguém é de todo bom. E é isso que a gente tem que começar a enxergar nos colegas. Vou falar da minha experiência pessoal. Cheguei aqui, eu vi algumas pessoas do nosso grupo como monstros, porque era assim que era me pintado lá fora. Cheguei aqui, aprendi a admirar pessoas que eu não imaginava como eram na realidade. Suas lutas, suas bandeiras, suas práticas. É claro, tudo que fizer de errado vai para a justiça, a justiça é quem vai definir e vai punir. Mas a gente aprende a fazer política, a gente aprende a argumentar vivendo a política. E a gente tem que começar a incentivar as pessoas a viverem a política. Não é a guerra, não é a briga, não é essa polarização que a gente vê aí. Mas sim a capacidade de eu chegar em você e conversar, escutar as suas ideias e falar as minhas ideias. Eu ser respeitado no meu momento de expressar o que eu penso, o que eu sinto, e a senhora também poder fazer a mesma coisa, mesmo nós pensando de formas diferentes. O grupo da Independência, a gente foi até criticado em vários momentos em que a gente se colocava, mas vocês são oposição e não são oposição. Eu falei, somos oposição no sentido que nós não entregamos nosso voto de graça, a gente só vota naquilo que alguém argumenta e nos convence de que há uma justificativa para determinado projeto. Nós não somos simplesmente oposição por oposição, a gente está aqui para discutir, para argumentar, para mostrar o nosso lado, escutar o lado de lá. E muitas vezes as pessoas iam ao grupo da bancada votar de forma, não é igual, todo mundo, cada um vota de um jeito, vocês são divididos, vocês não são um grupo. Claro que somos, nós somos um grupo de pessoas que pensam e que querem votar naquilo que acreditam pessoalmente, porque isso é a política. Quando eu sou eleito para representar um grupo, e se esse grupo pensa diferente do outro grupo, é normal. Tá? É normal as pessoas pensarem de forma diferente. Se todo mundo pensar igual, isso deixa de ser uma democracia. Tá? Então, a senhora está de parabéns, não só pela sua fala de hoje, mas por sua postura ao longo dos dias em que a senhora tem passado aqui. Espero que dure bastante tempo, não desmerecendo o outro colega, mas a sua presença aqui tem abrilhantado muito as discussões aqui na Câmara. E é um grande prazer ter
agradeço,
a senhora aqui.
Vereador.
Tá? É sincero, tá? Não é? Tá? Mais uma professora, então os professores aqui estão de parabéns, são eles que abrilhantam em muito o nosso plenário. Tá? Obrigado, professora Nilza.
É isso, e só reforçando, uma boa política, ela não é só feita de oposição, é exatamente isso, doutor João. Ela precisa ser correta, ética e justa. Aquilo que é bom, nós somos favoráveis. Aquilo que é ruim, totalmente contrário. Nós somos aqui a representação de toda uma sociedade, que também é diversa, que também é múltipla. E nessa representação, se a gente é digno, honesto, consciente, a gente consegue encaminhar. Eu me lembro de uma fala da delegada Fernanda, quando ela disse, eu não voto tudo contra. 63% daquilo que eu voto é a favor. Mas eu critico aquilo que eu não acredito e eu não preciso votar naquilo que eu não acredito. E é essa a minha posição. É essa a posição do Partido dos Trabalhadores. Porque quando a gente vem para essa casa, a gente é uma representação. A gente é a representação de um projeto. Quem vota na professora Nilza, por trás da professora Nilza, tem um projeto. E esse nosso projeto é nessa crença de que a gente tem que apoiar tudo aquilo que no pensamento social, naquilo que a gente defende, é bom e verdadeiro, e refutar tudo aquilo que não é bom para a sociedade. Não tem que ser bom para mim, não tem que ser bom apenas para um grupo, tem que ser bom para o todo. E essa é a nossa ideia. E por isso a gente se sente extremamente ofendido, e eu falo em nome dos partidos dos trabalhadores, quando essa violência vem de forma pessoal. E a gente pode, sim, divergir, debater, concordar e discordar dentro da política, que é uma coisa profissional. A política a gente faz o tempo todo, mas a política profissional, ela tem como essência esse divergir, esse concordar, esse encaminhar. E aí as pessoas tiram desse âmbito, eu falo profissional porque eu não achei uma outra palavra agora, mas é isso, tira desse espaço de discussão e passa a atingir pessoas. Isso a gente não aceita. E sempre que formos agredidos, atingidos, a gente vai responder à altura, se não pessoalmente, mas na justiça. E a justiça tem sido feita de forma muito ordeira, porque eu acredito na justiça. E eu acredito também na liberdade de expressão. Liberdade essa, para todos e todas nós, que temos o direito de falar e pensar como quiser, desde que não seja ofendendo o direito do outro. O nosso direito acaba quando começa o direito do outro. E é esse respeito que essa casa, eu percebo que tem se portado muito bem, desde que eu cheguei. Eu já tinha ouvido várias críticas antes, mas isso é uma construção. E nessa construção, que no final deste mandato dessa casa, tenha-se entendido o direito de falar, de respeitar e, principalmente, de ser respeitado naquilo que é a ideia divergente. Agradeço. É isso, senhor presidente.
Parabéns, viu, professora Nilson? Com a palavra, vereador professor Waldson José.
Senhor presidente, em substituição, é assim que fala?
Correto.
É? Felipe Vilarins, nobres pares dessa casa. Quero trazer duas pautas aqui neste momento. Parabenizar a professora Nilza pela fala assertiva. Independente de partido, né, o respeito, ética, moral, está acima de qualquer coisa. E eu sempre pauto por não personalizar as minhas críticas à casa, ao executivo. Então, eu sempre debato ideias. Eu aprendi assim e vou continuar seguindo esse viés. Ontem eu trouxe uma fala aqui relacionada ao SEMAI, né, e chegou em algumas psicólogas, tá, vereadora Simone? Porque é o ruído, né? Você emite uma mensagem, muitas vezes a pessoa que recebe, recebe de forma equivocada. Então, quando eu fiz a crítica aqui, é em relação ao SEMAI mesmo, né? Esse acolhimento dos alunos, a avaliação e etc. Não foi em relação nem ao atendimento à policlínica municipal e nem ao atendimento à policlínica estadual, porque lá até o acesso ao psicólogo é totalmente diferente, né? Se me corrige, doutor João. A criança, o pai, né, a mãe, o responsável leva a criança ao pediatra, a partir desse momento ele é encaminhado a psicóloga da atenção básica e etc. Então, quando eu fiz aquela crítica, e hoje eu continuo fazendo, em relação ao SEMAI, a avaliação das crianças, né, da pessoa, daquela criança que é uma pessoa com deficiência e precisa de um atendimento especializado. Ponto. Segundo, no que diz respeito às indicações, né, o prefeito, o executivo municipal, as secretarias, ele não é obrigado a fazer as indicações que nós encaminhamos. É uma sugestão, estou indicando, olha, poderia se fazer isso, né? Esse setor está com esse problema. No entanto, desde dezembro, nós temos o advento da Lei 744. Essa lei, ela dispõe, né, o envio de informações à Câmara de Vereadores referentes às indicações aprovadas ao plenário. Aprovadas em plenário e remetidas ao Poder Executivo Municipal. Então, a partir do momento que as indicações são aprovadas aqui no plenário, elas são remetidas ao Poder Executivo, ele tem 30 dias para encaminhar um relatório, o status dessa indicação. Ah, não consegui? Ele pode dilatar o prazo para mais 30 dias, 60 dias para que ele dê uma devolutiva. E as informações que deverão ser prestadas, elas seguem algumas diretrizes. Primeiro, a data e o recebimento da indicação, conforme o protocolo. Segundo, a data de encaminhamento à secretaria ou órgão competente. Terceiro, medidas adotadas para atender a indicação ou explicação detalhada sobre a impossibilidade de atender a indicação. Olha, não dá para atender essa indicação. Olha, essa indicação está nesse status. E, por fim, né, se existe uma previsão ou não do pedido solicitado, no caso da viabilidade, da indicação ser atendida ou não. Então, não é obrigado, tá, professora Nilza? Até a gente já tinha batido esse papo. No entanto, é obrigado que o executivo ele dê essa devolutiva do status da indicação. Olha, foi atendida, não foi atendida, não é possível atender. Até porque, quando nós fazemos uma indicação aqui, é através da população, da solicitação da população. E muitas vezes nós ficamos sem dar uma devolutiva para a população, que nós não recebemos a informação do executivo. Lógico que existem aí duas ou três secretarias que pelo menos dão uma devolutiva dos nossos ofícios. A maioria, 90%, você não tem devolutiva nenhuma. Dessa feita, inclusive, eu fiz um ofício à presidência da casa, viu, senhor presidente em exercício aí na sessão de hoje, solicitando informações no sentido de que o executivo tem encaminhado esse relatório para cá? O que a casa tem feito? A casa tem cobrado esse relatório? Por isso que eu falei aqui, não basta ter lei. Mas a lei tem que ser cumprida. E para que nós, e agora todos os vereadores dessa casa, dê uma devolutiva direta, assertiva, clara, para os eleitores, para a comunidade, nós precisamos desse relatório. Até para falar, olha, não tem como atender nesse momento, existe essa inviabilidade. Então, gente, tem que ter, agora é lei. Então, o executivo tem que cumprir uma lei que ele mesmo sancionou. Então, para deixar claro que não é obrigado mesmo a atender indicação. No entanto, torna-se obrigado ele dar essa devolutiva com o status das indicações que são encaminhadas para lá. Então, muito obrigado,
uma
presidente.
Parte, vereador.
À vontade, vereador Cia.
Valdes, bom dia, presidente, em exercício, neste momento. Bom dia a todos os vereadores que ainda estão aqui ainda. É uma realidade, Valdes, que você não tem nem como você levar uma resposta para o seu eleitor, o eleitor de Formosa, eleitor de todos nós, porque a partir do momento que você pede, um eleitor chega até você e não está pedindo, não é só para ele. É para a comunidade, é para o vizinho, é para a rua, todos que vão ser beneficiados, se é uma limpeza numa praça, se é uma troca de lâmpada, se é remoção de um poste, se é colocar mais um braço no poste. Então, é isso aí, é a coletividade. Realmente, a gente fica até sem a resposta para o nosso próprio eleitor que fez esse pedido para a gente. Então, a partir do momento que ele trouxer para a gente o qual motivo que não foi feito, o pedido do vereador, ele também está trazendo a resposta também para a população de Formosa. Parabéns, Valdes. Estamos aí para cobrar isso aí, nós queremos essa resposta o mais rápido possível.
E outra coisa, né, vereador Cia? Isso aí mostra o quê? A clareza e a transparência, gente. Gestão pública em qualquer local, ele tem que primar por clareza das informações e transparência. Não dá para eu fazer essa obra em tal lugar. Por quê? Não tem orçamento, não tem dinheiro para fazer. Pronto. Você vai dar devolutivo, né, vereador Hermes? Para quem solicitou a indicação. Não dá para fazer, né, o executivo deu essa resposta, isso. Né? Então, é...
Correto.
Tem que ter a satisfação. E agora está em lei, não é? Ah, olha, não está informando. Então, está no pressuposto, está na norma legal. Então, presidente, que você possa levar essa demanda aí à presidência da casa, a Roberta, tem lá ofício, eu solicitando informações relativas a esse relatório. Por quê? Está descumprindo a norma legal.
Uma parte, vereador.
Porque essa lei, ela é desde dezembro de 2021. À vontade, vereador, doutor João.
Por isso que é bom ter professor no plenário, né? O senhor ensinando como é que se faz a gestão pública de forma transparente. Existe uma assessoria de comunicação, eu acredito que a assessoria de comunicação não é só para ficar fazendo propaganda no Instagram, no Facebook, do que a prefeitura tem feito, né? Ela deveria nos ajudar, nos comunicar, nos informar, a informação chegou, tá? Vou aqui colher, vou procurar saber, se não for possível, se não vai ser realizado, eu comunico de volta ao senhor vereador, seu gabinete, que não foi possível executar a sua indicação.
Né? Então, e para isso que serve? Existe uma secretaria para isso, né? Então, por que não fazer valer, né, a lei, fazer valer o nosso direito de ter o acesso ao que vai ser feito ou não vai ser feito das nossas indicações e as pessoas as quais nós representamos saber? Vai colocar lá o poste, vai ajeitar a luz, como eu pedi hoje, vai ajeitar, vai colocar uma lâmpada nova, não tem, vai ter, não vai ter, quando vai ter, e há previsão, para que a gente possa trabalhar e trazer a população para junto da gestão do município, porque é para isso que nós, vereadores, entre outras coisas, é para isso que a gente serve, é para fazer a ponte entre o executivo e a população, porque foi para isso que nós fomos eleitos, foi para representar. Ninguém está aqui para se representar, ninguém está aqui pelo poder, ninguém está aqui para ficar bonitinho na foto, para aparecer no YouTube, a gente está aqui para representar a população. Tá? Então, se a gente não pode exercer esse cargo, para que serve o vereador? Então, a gente está aqui para isso, para representar, para levar os anseios da população até o executivo e receber a resposta e poder comunicar à população. Tá? Parabéns, Waldson, pelas suas palavras, muito bem acertado nas suas colocações. E é um grande orgulho ter o senhor aqui na bancada. Desculpa ficar sempre enchendo sua bola, mas eu sou muito grato por participar desse plenário. Um abraço.
Muito obrigado, presidente. Essas são as minhas palavras nesse dia. Espero que as nossas indicações sejam respondidas conforme o escopo da lei. Porque aí, lei é lei, e está para ser cumprida, né?
Doutor João, ele merece. Esse merece. Ele é diferenciado, viu, Walter?
Pode me escrever?
Pode dar continuidade aí, doutor.
Que é isso, colega. Não é lugar, não. É lá fora. A gente conversa lá fora. Tá. Aproveitar meu momento de fala para falar das nossas andanças aí. Ontem estive lá na polêmica Caixa d'Água, lá do JK. Vi realmente, tá? Então, vamos honrar quando tem honra, né? E criticar quando tem que criticar. Conversei com a pessoa responsável pelaquela caixa d'água, foi a pessoa que foi solicitada para verificar, e o que ela me passou foi que foi feita uma limpeza na caixa d'água. Então, o pessoal do JK, a caixa foi limpa, higienizada, antes de se colocar água. Ah, se existia, estava em plenas condições, não sei. Fui lá, vi a água está aparentemente de boa qualidade, tá? Não tem barro, não é suja, como a gente chegou a ver em algumas escolas, não é, professor Waldson, que nós visitamos, que as caixas d'água estavam em péssimo estado de conservação, além de estar vazando muito, trazia uma água cheia de ferrugem por conta do material já muito antigo em péssimo estado de conservação. Nessa caixa d'água do JK, aparentemente é uma caixa que está em boas condições de ser usada, não é a medida que a gente espera, não é algo definitivo, mas é um primeiro passo. Né, serve ali para aquela primeira necessidade daquela população que não está tendo acesso à água potável.
Vereador Dr. João, só aproveitando aí, ainda tem muita escola, acho que 99% são com as caixas d'água daquele jeito, soltando aquela fuligem, e em uma reunião com o prefeito, ele falou da licitação, da reforma das escolas. E eu estou aqui já preparado para fazer as minhas andanças novamente nas escolas, que eu quero chegar aqui e honrar quem tem honra. E falar, não, olha, as escolas foram reformadas mesmo conforme o executivo da cidade falou. Eu sei que tem duas aí, né, a que Marquinhos ajudou com a ação lá em cima, Domingos, né? E o Leãozinho, que foi aquela questão da gestão do vereador Hélio com a verba do Partido dos Trabalhadores. É essas. Por enquanto, não vi nenhuma outra reformada. Mas eu quero chegar aqui também e falar, olha, é verdade, hoje eu quero, né, agradecer, será parabenizar, como os colegas fazem aqui, que apareceu na agência de marketing da prefeitura, mas assim, falar, olha, hoje a escola está reformada, melhorou a qualidade de vida dos alunos e das pessoas que trabalham lá. Espero ver esse dia aqui, pelo menos antes de terminar o meu mandato.
Então, só uma parte, vereador João.
Claro, vereador C.
Qual o motivo que nós falamos ontem, que eu não estive lá para ver a qualidade da água? O senhor esteve ontem, está de parabéns. O porquê que nós tivemos a dúvida? porque não fizeram nenhum vídeo. Fizesse um vídeo, gente, nós estamos aqui limpando a caixa d'água, vamos colocar água potável, vocês podem ficar despreocupados. Foi o que o pessoal do JK falou e ainda fala. Será que realmente fez a limpeza dessa caixa d'água? Então aí traz essa dúvida, porque realmente aqui na nossa cidade, doutor João, e eu quero aqui, Valdson José, acompanhar você nessa andança sua aí, que a gente tem muitas caixas d'água da nossa cidade, das nossas creches, lá na creche do Parque da Colônia, até hoje tem uma água vazando lá na caixa d'água lá, que nós já falamos já com a secretária, falou que iam tomar as providências, e está até hoje a água vazando lá. E outras escolas, realmente, lá do setor São Benedito, eles estão pegando a água direto da torneira, porque a caixa d'água não pode ser utilizada. Tem uma caixa d'água lá imensa, que é para colocar a estrutura, isso deu do ano passado, a gente tivemos lá e até hoje está do mesmo jeito ainda. É,
nós também estivemos lá e parece que não tem estrutura para aquela caixa d'água daquele tamanho.
Então por isso que fica nossas dúvidas, a questão da caixa d'água do JK, porque realmente não traz transparência, clareza para nós poder falar o que é de César, né? Dar os parabéns.
Então, não é uma ação definitiva e aí vou falar, a gente tem que falar, a população também tem que escutar. A gente não convoca, a gente convida. Convidei as pessoas de lá para virem aqui a gente fazer uma audiência pública. Farei oficialmente a marcação de uma audiência pública para se discutir a questão da água nos distritos. Se eles querem ou não querem que seja cobrada água, se é para sanear água e ir para lá ou não, e qual que seria uma possibilidade de resolução dessa situação. O que não pode é ficar empurrando, ficar só batendo, o pessoal de lá ficar enrolando, a gente ficar sem saber o que está acontecendo. Então, que o Poder Executivo venha aqui, explique a situação como ela realmente é, como foi parcialmente explicado aqui pelo vereador com ontem, mas que o Poder Executivo venha, explique à população e que a população dos distritos compareça a uma audiência pública para também fazer suas críticas pessoalmente, não só mais em grupos de WhatsApp, porque a gente acaba vendo isso acontecer há anos e isso não transforma em nada, mas a participação efetiva da população, isso sim faz diferença, isso sim transforma as realidades. A gente viu isso em relação à PAF, quando a PAF veio aqui para dentro da Câmara e solicitou a ajuda da Prefeitura, eles conseguiram, hoje tem um lote, hoje estão construindo lá o centro de referência. Então, agora cabe a outros setores da sociedade se organizar e vir aqui também cobrar seus direitos. E a gente espera que realmente eles possam se mobilizar e vir. Mais uma vez, vereador Valdo.
Isso é muito importante, doutor João. E até eu vou utilizar aqui um exemplo que o vereador Mundim me deu um dia sobre a audiência pública, né, Mundim? Nós conseguimos aquela coisa toda de remarcar. Quando chegou lá, tinha 6 gatos pingados. Então, assim, o povo nosso, e isso passa muito pela questão da formação também, que a vereadora Nilza trouxe, tem que discutir, tem que ir atrás. Né? Vai teve a audiência pública da Lua, né? Foi da Lua, né? A última que teve. A população não participou, não leva as demandas, sabe? Então tem que fazer esse movimento de participar. O que o senhor falou é muito certo, às vezes fica no grupo do WhatsApp, faz a crítica, mas não participa, chega lá as mesmas pessoas de sempre, nas assembleias, nas reuniões, então é importante participar sim. E outra coisa, aquela caixa d'água, eu estava lá no banheiro, mas eu escutei, Hermes, o pessoal que é da construção aí, o índio, que né, tem muito essa questão, me parece que é uma caixa d'água de 10 mil litros. Ela vaza lá em cima, a Maria Aparecida Opa, aquela da rotatória lá, ela vaza lá em cima, vereador Mundinho. Ela vaza lá em cima e ela tem infiltração até no pé dela. Se aquela caixa d'água, né, Hermes, você que é da construção, vocês são mais experientes, se ela racha, esses 10 mil litros de água vão todo para dentro da creche que atende não sei quantas crianças. Só para a gente ter uma ideia daquela caixa d'água lá. O vereador Subtenente Clésio foi comigo lá, à época. É verdade ou é mentira, Subtenente Clésio? É verdade. A caixa d'água está numa situação assim, que pode mesmo, a qualquer momento, ela rachar e derramar água e aí, né, depois que a coisa acontecer, não tem mais o que fazer. Então, a dica para planejamento é o quê? Primeiro planeja, primeiro pensa, para depois fazer, né? As pessoas esperam acontecer para depois fazer. Muito obrigado, vereador Dr. João. Hoje por hoje eu não vou pedir mais a parte de ninguém, não.
A gente andou tomando muito café, né, vereador? Você lembra daquela escola que você acabou de citar, que tem a caixa d'água? Ali já houve uma erosão. O solo cedeu por conta do vazamento da caixa d'água. A caixa d'água vazando, correu, cavou ali embaixo e cedeu o solo. Né? Se eu não me engano, foi até um período de férias, não foi quando as crianças estavam lá, o que evitou, às vezes, uma tragédia pré-anunciada. Né? E é o que vai acontecer, o que já aconteceu, a gente já viu acontecer aqui no município vizinho, as caixas d'água tombar e levar a óbito uma pessoa, um funcionário da escola. Tá? Isso aí é muito sério. Tá? Então, essa caixa d'água em si está em bom estado. A gente sabe que existem várias outras que precisam ser corrigidas. Em relação ao JK, não basta colocar a sua caixa d'água. Isso é uma atitude inicial, um primeiro passo. Mas nem só dá mais para ficar dependendo da água que vem canalizada lá de dentro da fazenda, que tem que pagar o aluguel porque a canalização passa por dentro da terra, mas também resolver definitivamente. Tem a questão da dessalinização. Parece que há um maquinário lá que não está sendo utilizado, não sei se já estragou, já tem muito tempo que está lá.
Falta de manutenção.
Isso, nós temos um projeto de lei para regulamentar a criação, a recriação, a reinstauração, instalação desses processos de sanilização para como tentar resolver a situação. É uma sugestão, é uma opção, e aí vamos ver o que o executivo vai fazer. Obrigado, presidente em exercício, Felipe Virains.
Por nada. Com a palavra, vereador Hermes Costa.
Bom dia, vereadores. Bom dia, nobres colegas. Eu quero aqui me expressar a respeito do dia 7 de setembro. E quero aqui parabenizar todos os patriotas brasileiros que foram às ruas, né? Proclamar aí os 200 anos da independência, né? Então, todos de parabéns, que Deus abençoe a todos. Agora, eu quero falar aqui a respeito da fala da vereadora Nilza, que também, Nilza, eu, como do lado de cá, nós estamos assim, juntos politicamente, como o norte e o sul, né? A senhora está do lado da esquerda, eu estou do lado da direita, né? E respeitosamente, a gente vai se posicionar sempre, não só a favor, né, em momento nenhum da intolerância, né? Da falta de ética, né? Da falta de respeito. Porque, graças a Deus, eu sou um leitor da Bíblia, e a Bíblia vai dizer no versículo 14 de Gálatas 5, que a lei resume um só preceito, a saber, amar o seu próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas, quando a senhora fala de ética e de democracia, a esquerda sabe muito falar de democracia e também de ética. Mas, se nós olharmos os anais da história no nosso país, os que mais faltam com ética é exatamente o PT. Está escrito na história, está aí, por exemplo... Recentemente, o vereador do PT invadiu uma igreja em Minas Gerais, quebrou tudo lá, liderado por um vereador do PT. Né? Então, assim, como que pode falar tanto de ética, sendo que os agentes políticos do PT, né, e da esquerda quebram essa ética cotidiana? Não só a favor, e só está de parabéns em reivindicar o direito do respeito quando a senhora foi desrespeitada aí no grupo de WhatsApp. Né? Mas... tem que ter a ética, verdadeiramente, né? Não só falar, mas praticar a ética. Outra coisa é a democracia. Por que se fala tanto de democracia, o Partido dos Trabalhadores aí, e eu falo Partido das Trevas, e o Mundinho até achou ruim para mim um dia aqui, não fala da Partido das Trevas. Falei Partido das Trevas, né? Por quê? Porque falam de democracia e às vezes rasgam essa democracia o tempo todo. O ex-presidente, né? Dito aí pelos esquerdistas, presidente Lula, e um dia eu estava num grupo de WhatsApp, e falando, o presidente Lula, eu perguntei, não soube responder, eu não quis responder, o Lula é presidente de quê mesmo, né? Disputa a eleição, se ganhar, voltará a ser presidente, né? Mas, por enquanto, é ex-presidente, correto? Então, o ex-presidente Lula diz que a democracia tem que ser resguardada, que tem que ser obedecida, mas é aliado de partidos comunistas socialistas, né? Ditadores. Como assim? Como que fala em democracia? Se financia, por exemplo, com dinheiro público, do nosso dinheiro, financiou ditaduras comunistas. Isso é realidade, não é fake news, né? Não é atacar, por exemplo, a ordem de que se tanto fala em democracia. Não, é verdade. Financiou vários países ditadores. A Bíblia vai dizer um versículo, professora Nilce, o seguinte: andarão dois juntos sem ter acordo? Não, né? Não tem como dois andar juntos se não tiverem acordo. Então, se o ex-presidente Lula andou, financiou países ditadores como Venezuela, como Cuba, Nicarágua, Equador, África e tantos outros com o nosso dinheiro aqui do BNDES, o dinheiro dos impostos, e como diz a delegada Fernanda, que sempre fala dos pesados impostos, como que pode falar em democracia se comunga com países e ditadores? Então, assim, temos que falar, mas temos que praticar. Temos que falar da democracia, mas temos que ser democráticos, de fato. Né? Não adianta falar em democracia. E por que que se fala tanto de democracia, o PT e os partidos de esquerda? Né? Por exemplo, porque a maioria da população, né, quer o seu direito respeitado, a democracia. A maioria da população quer a democracia. É por isso que a esquerda se fala tanto em democracia. Mas, às vezes, não pratica essa tal democracia. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, uma lei que foi votada no Congresso Nacional, que é de direito o Congresso Nacional votar, né? O piso salarial da enfermagem. Foi votada na Câmara, passou pelo Senado, que é de direito, né? São o órgão competente para isso, votou a favor, né? Foi para o presidente, né? E aqui eu discordo da palavra dela, da vereadora, quando disse que o presidente incita a violência. Eu não vejo dessa forma, né? Porque nós estamos, é visível, né? Às vezes, as conversas de um e de outro, e a gente sabe quem é que defende quem, né? E defende o quê. Porque, na verdade, nós não podemos ser partidários, nós temos que ser idealistas e de princípios, nós temos que defender princípios. A sociedade vive de princípios. E o que rege, por exemplo, a nossa sociedade hoje, a sociedade, no modo geral, são os princípios que foram fundados por Deus. Todas as vezes que quebram esses princípios, não dá certo. Não dá certo quebrar os princípios que Deus fundou, né? A Bíblia fala que a palavra de Deus não muda. É imutável a palavra do Senhor. Então tem princípios que não tem como mudar o princípio, né, que Deus colocou aí no mundo. Então, assim, não tem como concordar uma vez que fala em democracia e rasga a democracia toda. O Congresso Nacional votou, o presidente sancionou a lei, aí vem o STF. Vem o STF interferir no Congresso, né, na legitimidade dos deputados, dos senadores e também do presidente. E hoje está sendo votado lá na Câmara, no plenário do Congresso, do STF, a lei do piso salarial. Agora, eu estou aqui com a resolução aqui, que ainda está em votação. Aí, veja bem, 5 ministros do STF, do Supremo, votaram contra os enfermeiros, ou votaram contra a população. Vamos lá. Barroso, indicado por quem? Por Dilma. Lewandowski, indicado por quem? Por Lula. Toffoli, ou Toffoli, que a gente chama, né? Indicado por Lula. Carmen, indicado por Lula. Todos votaram contra a enfermagem. Aí vem o Alexandre de Moraes, né? Que a gente chama de cabeça de ovo aí, né? Com todo respeito, mas é o Temer, o Temer que colocou. Dois votaram a favor. Dois votaram a favor. Quem votou a favor? André, que foi o último que colocou agora, e Cássio também. Os dois que foram colocados por Bolsonaro, né? Que votaram a favor do projeto para manter, né, o piso salarial da enfermagem, da saúde. O rodapé aqui está escrito, para todos vocês, vereadores, público que nos assiste. Os ministros indicados pelo PT tiraram Lula da cadeia, mas esses mesmos massacram os trabalhadores do nosso país, da saúde. Então, não há possibilidade, né? Como a senhora está do lado de lá, eu não vou convencer a senhora para passar para o lado de cá. E não é com discursos de inverdades, como a senhora disse, que o presidente incita a violência, é que a senhora e os demais de esquerda vão convencer a população. Porque hoje está muito claro os dois lados. Existe um lado da política que é o lado da direita e o lado da esquerda, de fato, né? Então, assim, eu com muito respeito à senhora, né, porque eu sempre quero seguir esse princípio do respeito, né, não quero aqui, e vocês não vão ver aqui fala minha em agredir nenhum vereador e nem ninguém, né, nenhum vereador, nenhuma vereadora e nenhum funcionário, porque a gente segue os princípios, né, seguimos os princípios da democracia de fato, né, são, assim, a hipocrisia, vou dizer assim, vereador e os demais da esquerda que está aqui presente, o princípio da honestidade e da fidelidade ao povo brasileiro tem que permear o nosso coração, tem que ser verdade. Falam-se muito de trabalhador, de que trabalham pelo povo e que votam a favor do povo. Nós começamos a discussão, até eu com o Mundinho no grupo, quando eu me equivoquei, e aí ali eu falei, de fato, né, que eu tinha me equivocado, mas de fato os sete senadores, por exemplo, que diz que é o Partido dos Trabalhadores, votaram contra a redução do ICMS para todo o Brasil. Então, assim, sete senadores do PT, né, e votam contra o povo. Então, assim, a ética é a fala, mas norte-sul com a prática, né? É como a prática norte-sul. A distância do norte-sul é a fala e a prática do... Só para concluir.
Se quiser usar a palavra da minha parte, eu sei da minha parte, Vossa Excelência, os 5 minutos da minha fala.
É 10, é porque nós estamos no tema livre ainda.
É tema livre, então pode usar a minha fala. Eu pedi a fala, pode
isso
usar.
Isso não está
fala.
No regimento, vereador.
Posso, só vou concluir, então depois
eu peço a fala e você pede a parte.
Finaliza
só,
aí.
Só para me terminar.
A aqui. Parte pode. É só para terminar, vereadores e público que nos assiste. A verdade é que nós temos que sermos éticos de fato. Temos que ser verdadeiros. E temos que parar com esse discurso de que o presidente lança discurso de ódio, homofóbico e tantas outras coisas, que na verdade eu vejo que é o presidente que mais voltou e trabalhou pelo povo. Essa é a minha convicção, com todo respeito a vocês que pensam o contrário, mas eu penso dessa forma e sempre vou votar aqui e defender o presidente com os meus ideais e com a minha convicção de que ele defende aquilo que eu acredito, que é a família acima de tudo, né, e Deus acima de todos. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Mundinho.
Senhor presidente, nobres colegas, pouco presente, senhores internautas, nem queria participar nesse debate, mas como... fui tocado, tenho certeza que eu vou. Primeiro, vamos primeiro na democracia. Democracia é isso, vereador. Democracia é não tirando o direito dos outros. O ex-presidente, eu falei ex-presidente, e tenho certeza que a partir do dia 1º de 2023, eu tenho certeza que ele vai ser presidente. Não só com o meu voto, como a maioria dos brasileiros. Que a democracia, por exemplo, hoje, ela não está instalada. A democracia está sendo corrompida, tá, nesse país está sim. Não está se fazendo de que forma que a democracia, onde que esteja a discussão. Se acha notório, por exemplo, que o vereador do PT que foi lá, fez as barbáries lá na igreja, eu não compacto de jeito nenhum com a situação dele, que ele fez lá. Mas que ele paga pelo que ele fez. Agora, quanto às outras situações que hoje acontecem no país, ligado a bolsonarista no país, crime, até dentro do próprio comitê, num próprio comitê aí, teve tiroteio dentro dos próprios aliados. Então, quer dizer, jamais pode falar em democracia quando tem todos os direitos. Aí, quando fala que ministro, que foi Lula e tal. Vocês sabem quem criou o PIS salarial dos professores? Quem foi o autor do projeto? Fabiano Contarrato, do PT. Foi ele que foi o autor. Como que se diz que o PT é contra a enfermagem? Rapaz, o Partido dos Trabalhadores, através do ex-presidente Lula, não tem outro presidente no país que fez muito pelo trabalhador brasileiro, igual fez o ex-presidente da República. Democracia é isso aí. Agora, por exemplo, hoje o Brasil tem demanda unilateral com os países, igual foi citado, Equador, Nicarágua, outros países. O Brasil tem acordos bilaterais com esses países. Como que se esse presidente hoje que exerce isso, que é o nosso presidente, não é só de vocês, não. Eu estou num país que eu quero que o país dá certo e ele é o presidente nosso. Não é? Eu jamais vou falar aqui que sou um presidente de vocês, não. O presidente nosso é ele que hoje está governando o país. Agora, tem seus deslizes? Tem. Que se não tivesse, a situação hoje não é isso. Quem está dando a eleição hoje para o ex-presidente Lula, se chama o presidente atual. É ele que está dando, porque se tivesse bem, fazendo tudo correto, eu tenho certeza que a votação dele ia ser expressiva, talvez nem teria segundo turno. Ele pode ganhar as eleições? Pode. O Lula pode ganhar a eleição? Pode. Agora, família, o ex-presidente Lula foi presidente em oito anos de mandato. O que ele fez para agredir, acabar com a família? Pelo menos com a minha ele não acabou. E eu tenho certeza que muitas famílias, e eu posso falar aqui hoje, principalmente, 30 milhões que estão em situação de vulnerabilidade social, que deseja hoje o Lula ser presidente. Mas isso que é a democracia. Você vota no seu candidato, eu voto no de cá. Eu tenho aqui nesse parlamento três colegas que são candidatos a deputado. Ele tem o direito de votar e ser votado. E a gente tem que respeitar o vereador Dr. João, o Índio de Assis e a Cátia. Agora, pregar fake news.
E a delegada Fernanda.
E a delegada Fernanda, são quatro. Então, quer dizer, essa é a democracia. Por exemplo, jamais eu estou apoiando um candidato, vou denegrir a imagem de qualquer um dos nossos colegas aqui ou de outros candidatos. Durante já essa eleição aí, uma pessoa ligada a nós fez um ato tirando um adesivo de um carro, eu fui contra ele e falei que não aceitava aquele tipo de trabalho e aquele tipo de conduta. Nós todos deveremos, por quanto que ser candidato, nós temos o direito de andar, de falar, de pedir o voto, de ser rejeitado ou ser ovacionado pelas militâncias. Então, o que não pode, gente, é pregar fake news quase toda hora, levando aí a situação cada dia ao descrédito do nosso país. Nós temos que unir força. Eu vejo quando muitos falam do prefeito do municipal, quando fala da gestão. Eu tenho certeza que se todo mundo juntar, a cidade Formosa sempre vai ser muito melhor do que a que está. Porque se agora, quando um puxa para um lado, outro puxa para o outro, o fracasso venha para a cidade, venha para a nossa população que precisa de dias melhores. A situação hoje no país, ela é boa? Não é, mas não foi só por causa do presidente hoje que está? Não foi. É um contexto no geral que vem de vários tempos. Mas agora, veio a pandemia, que foi um caso mundial, porque aí nós olhamos assim para frente. O comunismo, eu nem sei o que, se falar a verdade, eu sou vereador, se for pecado eu vou dizer, eu não sei nem o que é comunismo para os outros, porque para mim eu nem sei. Por exemplo, a China é um país comunista, é o país que mais cresce no mundo. A Rússia, da mesma forma, vários outros países que é comunista, tem assim crescido e crescido muito. Eu não quero nem saber como que eles é. Eu quero saber o que o Brasil passa, da forma que o Brasil é, é democrático, é, que as pessoas têm aí a sua religião é, respeitada. Por exemplo, todo mundo fala que o ex-presidente não gosta de uma crença. Por exemplo, ele que sancionou uma lei, é, como diz o outro, dando autonomia para as igrejas. Foi o ex-presidente Lula. Agora, eu estou aqui como cidadão que tem o direito meu de votar e ser votado. Eu escolhi que eu vou votar no ex-presidente Lula, porque eu tenho assim na certeza que ele tem condições de dirigir o país melhor do que o que está. Eu, na minha modesta fala, mas eu não quero de maneira nenhuma. Eu quero que, por exemplo, se o caso, o nosso presidente, o ex-presidente e o próximo presidente, se ele não ganhar as eleições, eu quero é estar unido para que realmente o país cresça e seja um país diferenciado, que dá inveja aos outros países de fora. É isso que eu quero. É isso que eu quero, igual, por exemplo, eu aqui, ó, nós somos 19 vereadores. Eu quero o sucesso de cada um vereador ou vereadora. Que eu tenho a certeza disso. Eles tendo sucesso, eu tenho certeza que o meu está garantido. É isso que eu quero. Eu não quero que nós, aqui em Formosa, é 70 mil, uns 75 mil eleitores. Tem espaço para todo mundo. Por exemplo, nós somos, hoje tem 5 ou 6 candidatos a deputado estadual. Tem lugar para todos. Tem 3 deputados estaduais, federais para Formosa. Tem espaço para todos. Então, quer dizer, o que nós não pode deixar é cada dia o ódio sobressair em cima da paz. Eu acho que a paz é a melhor coisa hoje, é a melhor maneira de conduzir um país. Porque se não for na paz, nós não chegamos em lugar nenhum, não. Tenho certeza disso. Porque muitas vezes uns falam porque a fome é porque o cara é preguiçoso, outros falam que tem que ter a arma é para poder zelar e defender a família. Gente, eu, no meu modo de pensar, tem gente passando fome, sim, que eu sou testemunha. E agora, tem gente que usa arma que não dá conta de usar uma arma. Eu posso falar que o ex-sargento, tenente Crésio, ele sabe conduzir uma arma, sabe, ele tem o nome dele hoje na cidade de Formosa, foi reconhecido, e ele está hoje aqui no plenário. No plenário é pela conduta dele quando ele foi policial militar na defesa dos nossos munícipes. Por isso é que ele está. Mas tem pessoas que não dá conta de maneira nenhuma manusear uma arma. Por que que ele tem o direito de ter uma arma? Eu mesmo, por exemplo, eu não tenho, quero passar longe. Por que eu não tenho uma conduta de usar uma arma? Então, quer dizer, se eu não tenho, para que eu quero essa arma? Esses dias mesmo, um colega da gente usou com a arma, acabou fazendo o quê? Tirando uma vida, um cara exemplar, um cara de família e tudo. Se ele não tivesse com ela, não tinha acontecido. Então, por isso é que a gente fala. Por isso que eu falo e peço aos colegas. Se eu errei ou critiquei alguma fala de alguns colegas, eu peço perdão. Mas o que nós temos é que unir o país, que o país precisa de paz.
Uma parte, senhor vereador.
Sim.
Acabou. Mas você tem a... Eu te dou a réplica aí para você... 2 minutos, viu? Okay. Você tem direito. Posso? Direito de resposta, pode.
Não, mas nem, nós estamos num debate tão salutar, né? E acho que a casa precisa disso. Uma das minhas vontades era trazer esses debates para casa, para mostrar que aqui se discute política, que aqui se discute a sociedade. Eu também sou cristã, católica, leio a Bíblia, e acho que a pessoa que mais dividiu foi Jesus Cristo. Ele não tinha só para si, ele não pregava a violência e ele dividiu o que ele tinha. Vereador, eu chamo o senhor para um debate futuramente, vereador Armin das Costas, para o que é o comunismo, o socialismo e o capitalismo. Eu acho que essa casa precisa entender, porque quando a gente acusa alguém de comunista, no mínimo você tem que saber historicamente quais são os parâmetros para o que você acusa. Eu tive a oportunidade de ficar 12 dias em Cuba. E se você me mandar para Cuba, eu falo, só me ajuda na passagem, um pouquinho de dinheiro, que eu quero morar lá.
Eu te ajudo.
Opa! E eu vou com muito prazer, porque eu falo com propriedade de quem conheceu Cuba, de quem pôde vivenciar Cuba. E aí essas acusações de que ajudou, ajudou, isso é muito do social, essa questão de ajudar outros países, fazer acordos bilaterais. E vereador Mundim, você descreveu o que é a democracia. É independente de quem ganhar no dia 2 de outubro ou no dia 15 de novembro, 2 de outubro ou 15. É ser respeitado o direito das urnas. Isso sim, quando você diz, independente de quem ganhar, sendo o meu voto no ex-presidente Lula, eu costumo falar eterno presidente, porque aí não tem briga com o atual e ele vai ser meu eterno presidente. Quando você diz, quem ganhar nas urnas, é que a gente tem que respeitar, isso é a democracia. Isso é democracia. É não suscitar dúvida naquilo que é a vontade do povo. E, vereador Hermes da Costa, vai acontecer a vontade do povo? Pode ser para Lula, pode ser para o ex-presidente, até meu eterno presidente Lula, ou para o presidente Bolsonaro, que é meu também. Eu não nego. Eu não digo ser o presidente. Eu digo o presidente da nação. Pode não ser o que eu desejo, mas é o que a nação escolheu. E que esse direito seja respeitado. Que as urnas sejam soberanas. Que não faça como fez Aécio Neves, com aquela mão na cintura, o dia que ele perdeu a eleição, e fez um golpe derrubando a presidenta Dilma, que até hoje não foi provado nada contra ela. As pedaladas, uma semana depois, foram consideradas legais. E ela hoje tem a imagem mácula. Ela não tem mácula na imagem dela. Ela hoje falam... Só mais 30 segundos. Falam da injustiça que ela sofreu e o golpe foi reconhecido. Então, eu digo que não tenhamos golpe em nenhum sentido e que essa nossa democracia de um pouco mais de 50 anos não seja fragilizada com fake news, com inverdades e, acima de tudo, com utilizando-se da religião, porque eu acho que o Estado laico é isso, ele não pode utilizar-se da religião para justificar acertos e erros de um lado ou de outro. De um lado ou de outro. Porque a professar a fé, ter direito de ser umbandista, evangélico, neopentecostal, católico, ou não crer em nada, é sagrado. O Estado, eu tenho posição, e posso não ter também, mas o Estado ele tem que ser laico. Então, nesse momento, que não se utilize da fé, que não se utilize da religião, e, acima de tudo, de um Cristo justo, ordeiro e social, para se fazer política contrária àquilo que é a verdade. Obrigada, senhor presidente.
Você tem 2 minutos também, Gigi.
Tá. Respeitosamente, quando a senhora falou de Jesus aí, ele foi mais que dividiu, mas o próprio Jesus vai dizer, olha, eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer divisão. Por que que ele falou isso? Porque é exatamente isso, professora. Quando Jesus chegou no mundo... Existia já um sistema, né? Uma sociedade milenar aí. Então, ele chega pregando ali para eles uma nova doutrina. Mas, na verdade, ele veio como filho de Deus, como o próprio Deus, como ele mesmo diz, para pregar o evangelho e implantar o reino de Cristo, né? Como tem aí a igreja primitiva e a era cristã, uma data, uma divisão de água antes de Jesus e depois de Jesus. Agora, é bem pertinente a nossa discussão, mas não é legítima a fala da senhora quando a senhora disse de usar a fé ou usar a religião para se promover ou para se defender. Não, aqui a gente não está usando a religião. Estou falando para a senhora de princípios que a gente precisa observar. A Bíblia ela é a que norteia, né, todos nós. E quando a senhora fala de Cuba, a senhora esteve lá em Cuba, tivemos pessoas lá que estudou em Cuba, por exemplo, e passou 5 anos, 6 anos, fazendo faculdade lá de medicina lá. Eu tenho um sobrinho que fez isso lá. É escandaloso, impressionante a miséria daquele povo. Quando diz de comunismo, que não sabe o que é comunismo, como diz, não sabe o que é comunismo, é fácil. China, por exemplo. China tem lá, nossa, é o país que mais cresce. Mas vai lá ver a carga horária, por exemplo, que os chineses vivem. Eles não têm a democracia que nós temos, eles não têm a liberdade que ainda nós temos. E é o país que é exemplo para o ex-presidente Lula. Ou seja, quando o cara comunga com um presidente que é comunista, que não deixa o cidadão nem ver o que ele quer, ele dita as regras para dentro da rede social. Os chineses não podem Tem, eles são totalmente censurados o direito. Famílias que, por exemplo, somem quando é contra o governo chinês, né? O ditador, o comunista. Então, o comunismo é isso, é antidemocracia. E é o que Lula ovaciona aí. Então, assim, não dá para acreditar que o vereador diz que não sabe nem o que é comunismo, né? Entendeu, né? Obrigado.
Com a palavra, vereador Índio.
Explicação pessoal, viu?
Escreveu. Que era parte, viu?
Bom dia a todos os vereadores. Realmente é uma discussão salutar. E se realmente aqui se for, nós fica aqui 30, 60, 90 dias. Mas isso é bom. Que nem a professora Nilza falou, é bom esses debates, né? Até mesmo porque cada um coloca o seu pensamento, né? E aí nós sabemos realmente o que a pessoa pensa, o que fala, o que quer cumprir, né? Porque certo é que Brasil é bom para uns e não presta para outros, né? Infelizmente, né? Como lá em Cuba, para uns presta e para outros não, né? Eu conheço alguns, né, inclusive médicos que estavam aqui, que voltaram porque tinham que voltar, que foram obrigados, porque eles não queriam voltar. Não vou entrar se no mérito, no viés, se é certo ou se é errado, mas eu conheço vários médicos, né, que não queriam voltar e foram obrigados a voltar, que estavam aqui porque aqui era o melhor, tinham realmente uma liberdade, tinham uma democracia, tinham condições de ganhar mais até para sua família. Né? Nós tivemos nos Jogos Olímpicos passado alguns esportistas que buscaram refúgio, né, nas embaixadas, porque não queriam voltar, e assim não só Cuba, outros países também, né? Então, isso é um fato que, como tem pessoas que não querem ficar no país, por mais que seja democrático, que seja bom, que o nosso país é muito bom de se viver, mas não quer viver aqui, prefere viver fora, né? Então, isso aí é democracia. Mas o que nós estamos vendo realmente, aí eu entro dentro da Constituição, porque realmente muitos falam na Constituição, prega a Constituição, mas não exerce a Constituição. Isso é fato, isso é realidade. Nós estamos aí, infelizmente, vendo a questão do STF, do nosso Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição, mas não estão defendendo a Constituição. Porque, que nem já dizia lá Rui Barbosa, a pior democracia, a maior ditadura que tem é justamente a do judiciário, porque contra ela nós não podemos nada. E o que nós estamos vendo é justamente sendo reinventadas decisões e leis. É isso que nós estamos vendo ali no STF. Eles estão reventando tudo. Por quê? Porque a nossa Constituição, a nossa Carta Magna não está sendo levada à risca. Aí eu entro aqui no viés de deputado federal ser preso, ser cassado, sendo que isso decisão monocrática, que tinha que ter sido feito pelo plenário.
Uma parte, vereador.
Rapidinho. E várias outras questões. Porque a nossa Constituição, ela é muito clara, gente, ela é fácil de interpretação. Só que aí leva justamente essa questão de querer reinventar. Nós temos aqui, no artigo 5º da nossa Constituição, no parágrafo 7º, é assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Mas nós estamos vendo, sim, pessoas sendo privadas disso, entendeu? Tanto de falar, quanto de quererem fechar, quanto não de poder colocar. O vereador Hermes aqui colocou uma questão que realmente A população não está sendo levada, tem politicamente outras pessoas, não querem que a população veja o que está acontecendo, principalmente nas ruas. Né? Então, assim, nós vimos hoje uma propaganda que foi cerceada do presidente Bolsonaro, porque não pôde mostrar a manifestação do povo na rua do dia 7 de setembro. Isso é democracia? Não, isso não é democracia. Entendeu? Se o povo quer ver o que está acontecendo e não pode colocar lá que o povo está na rua, isso não é democracia. Então, se prega-se uma coisa, se fala-se outra. Né? Então, assim, o que tem que se fazer é realmente cumprir fielmente a nossa Constituição. Mas o principal fator era vir do judiciário, que não está sendo cumprido, é isso. Permita a parte.
Posso me dar a parte?
Tem uma fala do ministro Barroso que deixa muito a gente muito preocupado, quando ele fala que o judiciário é o poder moderador da nação.
Sim.
Poder moderador é exercido pelo imperador. Pelo imperador, na época em que o Brasil vivia a monarquia. Existia o imperador, o poder moderador, existia o executivo, o legislativo, e aí o cara se coloca como poder moderador, se colocando na posição de que o Supremo Tribunal Federal exerce a função de um imperador, que ele pode exercer sua autoridade sobre todos os outros poderes, pode exercer sua autoridade, inclusive, suspendendo uma lei aprovada no Congresso, como é o caso da questão da enfermagem, e faz o que quer, manda prender. A questão das fake news, me perdoe, professora, mas é uma censura velada. A pessoa cria um processo de fake news, onde ele é o acusador, ele é o juiz, e não tem advogado. Né? Quando a advocacia se intromete, está errado. Ele tem o direito de ir lá e mandar prender, ele é o delegado também.
E você não pode falar nada ainda, né?
Você não pode falar nada, e quando fala alguma coisa, você tem o risco de sofrer um processo do Supremo contra quem ninguém pode, porque ninguém julga o Supremo. Seria talvez o Senado, mas o Senado se coloca subserviente ao Supremo porque tem medo, porque os políticos que hoje estão lá dependem de suas ações serem julgadas também no Supremo. Então, todo mundo está refém hoje do Supremo Tribunal Federal. E aí vem uma questão onde a democracia é muito importante ser defendida e preservada. O Supremo hoje, ele é partidário. Tá? Pode o pessoal da esquerda reclamar, dizer que não, mas eles são partidários. Por quê? A grande maioria foi eleita nos anos de PT e PSDB, e poucos são fora desse círculo ali da esquerda, porque o PSDB é uma esquerda light, mas não deixa de ser uma esquerda. Então, quando você tem o Supremo Tribunal Federal que descondena um condenado em primeira e segunda instância, esquece tudo, vamos apagar tudo e agora ele é elegível, isso gera uma situação de extrema instabilidade no nosso país, porque você passa por cima das leis, você passa por cima de decisões das outras instâncias, onde estão juízes formados e colocados ali porque tinham a capacidade, passaram num processo seletivo e foram selecionados, e não simplesmente juízes indicados, que muitos, a grande maioria, sequer tinha carreira jurídica prévia antes de assumir a cadeira de Supremo Tribunal, de Supremo Juiz da Nação. Então, isso é muito perigoso. Hoje a gente vive uma situação de real instabilidade política por conta hoje de um Supremo que se coloca acima de todos os outros poderes, assumindo dois poderes, o poder judiciário e o poder moderador. Então, quem poderá se colocar contra o Supremo se agora ele decide tudo do jeito que bem entende?
Uma parte índio.
E hoje toma uma atitude como esse de suspender o aumento da enfermagem na véspera do dia do pagamento. Quantos enfermeiros e técnicos de enfermagem estavam esperando receber aquele pagamento, se planejaram e estavam felizes, comemorando, e me vem em pleno final de semana, na véspera da saída do pagamento, provavelmente obedecendo, não porque os cofres públicos não vão dar conta, não, mas por ação da iniciativa privada, das grandes redes hospitalares, que se colocaram como não tendo condições de pagar esse aumento, porque não querem abrir mão de seus grandes lucros. E a gente sabe que são empresas que geram muito lucro e agora vão ter um tempo, uma folguinha, até conseguir, talvez, derrubar a lei, coisa que o Supremo não poderia fazer em hipótese alguma. Infelizmente, é essa hoje a nossa realidade, e aí vem a questão da esquerda. Não é possível que se tenha 13 anos de um governo só, de um lado, é preciso ter alternância, tá? E hoje a gente tem a possibilidade de uma alternância. Eu sou a favor de que a gente tenha mais 4 anos desse poder atual para que se haja um equilíbrio, e aí talvez a esquerda possa voltar, ou a direita, ou uma direita light, sei lá o que venha depois, mas em 4 anos não foi possível se colocar em equilíbrio hoje a nossa democracia, que está pendendo para um lado. Infelizmente, hoje pende para um lado. E eu espero que realmente a população tenha conscientização do que é a política do nosso país e, na hora de votar um deputado federal, principalmente o deputado federal, não entregue seu voto para qualquer um. Não entregue seu voto porque fulano indicou, porque fulano falou que tal deputado era bom, tal candidato era bom. E, simplesmente, hoje eu vejo bolsonaristas votando em candidato de esquerda.
Isso não pode acontecer, porque o candidato de esquerda ele está puxando voto para um puxador de voto, um cabeça de chave de esquerda, que é contra Bolsonaro, e o cara nem tem ideia disso. Isso é o cúmulo da nossa democracia, a falta de informação das pessoas que são colocadas dessa forma, porque é assim que se mantém o povo dominado. E hoje, infelizmente,
tá em você.
Nós temos... Obrigado.
Mas e aí?
Sim, graças a Deus existem pessoas que conseguem pensar e escolher de forma consciente. Eu agradeço a senhora. Mas a questão é, a gente não pode votar de forma inconsciente. População, é esse o momento que a gente tem para mudar a realidade. E só vai mudar quando o legislativo mudar, porque hoje quem manda é o legislativo e deixa hoje o Supremo com o poder que tem.
Obrigado, Índio. Só comentando aqui, que contra fatos não há argumentos. Não é, vereador? Contra fatos não há argumentos, né? Em 2003, foi feito o referendo do Estatuto do Desarmamento, e a pesquisa foram que 64%... eu comecei agora.
Não, mas você está na parte do Índio, já terminou. Oi? Mas vai um minutinho, te dou um minutinho.
Em 64% dos brasileiros não queriam o desarmamento. Não queriam. E quando foi votado, né, por manobras do ex-presidente Lula, ainda na implantação do estatuto, a violência ela aumentou 400%, ainda no implantamento, na implantação. E aí o vereador Mundinho aqui disse o seguinte, o cara de mau uso perdeu a vida de alguém ali, atirou em alguém por mau uso. Só que quantas pessoas perdem a sua vida porque não está armado? Nós vimos agora o último episódio do Lázaro, ali na fazenda do Cocalzinho ali, que tantas casas que ele invadiu e tantas pessoas que ele matou porque não tinha o direito de defender. A única casa, isso é fato, a única casa que ele não conseguiu entrar, quando ele bateu na porta e disse que ia entrar, tinha uma pessoa lá dentro e falou assim, não entra que eu atiro. E sapecou bala lá dentro dele, para fora e ele, ó, vazou. Por quê? Porque ele teve o direito de se defender. Então, assim, essa questão de dizer que não pode ser armamentista, que o cidadão não sabe, gente, tá na cara, todos têm o direito de se defender, todos têm o direito de defender o seu patrimônio, todos têm o direito de defender a sua casa e a sua própria vida, mas a esquerda, né, tirou esse direito do cidadão se defender, né, ainda que a opinião pública, né, de 64%, quase 65%, era contrário ao desarmamento. Isso é fato. Tá? Obrigado.
Acabou, vereadora. Infelizmente. Passo a palavra para a vereadora presidente, Simone.
Senhor presidente, como o senhor deu para os outros, eu não pode, não? Citou meu nome, hein?
Mas só que estava na parte do Índio.
Mas como? Mas ele foi citado.
Sim, a parte do vereador Mundinho.
Eu quero dizer o vereador aí, acho que ele deve estar equivocado. Eu falei do meu pensamento. Do meu pensamento, eu acho que a arma é prejudicial. Eu estou falando no meu pensamento, porque se dependesse de mim, eu não uso. É eu que não uso a arma. Quem quiser usar, que tem porte de arma, o problema é dele, que ele usa, entendeu? E agora, se eu fosse colocar, por exemplo, lá no dia que teve esse cidadão, que eu não prefiro nem colocar o nome dele, que os policiais mataram, ele tomou armamento completo de uma família que tinha arma dentro de casa, onde ele fez a barbárie todinha lá naquela região, hein? Os armamentos que ele pegou é que deu munição para ele fazer as atrocidades que ele fez com os outros, deu suporte para ele, para ele poder fazendo cada dia mais atrocidades. Então, quer dizer, a arma, para algumas pessoas, eu estou falando, é no meu entendimento. Agora, quando teve um plebiscito que não teve, agora, foi Lula que não foi, para mim não tem problema nenhum. Agora, eu no meu me entender, eu não uso, eu não, de maneira nenhuma. Se com pessoas que é ligada a mim, eu mesmo falo, a arma é só para te colocar o cedo buraco. Esse é meu pensamento. E é por isso que eu estou te falando. Cada um tem seu pensamento de pensar, de expressar. Então, quer dizer, eu prezo isso hoje, não é só que não.
A realidade, se nós não tivéssemos arma no mundo, o país é diferente. Será que esses armamentos que estão lá na Ucrânia e na Rússia estão sendo bom para quem, gente? Esse armamento lá que está lá é bom para quem? Isso é a pergunta. Que eu não quero isso aqui no país é nunca. Nem de frecha, viu, índio? Quanto mais de rifle, de tiro, outras coisas, bomba. Tá bom?
Com a palavra, vereadora Simone Ribeiro.
Para contribuir aí com o discurso, eu quero também deixar o meu entendimento sobre tudo isso. Eu quero falar para a população que me ouve. Quem tem clareza tem poder. A gente nota que realmente as pessoas atacam pessoas e não discutem causas, muitas das vezes em muitas discussões. Não, na minha opinião, não deve existir mito e nem pai dos pobres. É preciso ter consciência da própria população, é preciso comparar as ações entre os seus agentes públicos que efetivamente desenvolvem uma sociedade e que não entregam migalhas para perpetuarem no poder. Compara, simples assim. Compara, tenha clareza, busque entendimento sobre quem verdadeiramente desenvolve as pessoas e a sociedade. Segundo assunto, eu quero pedir aqui para as comissões de Justiça e Redação e também de Saúde, eu tenho 4 projetos em andamento aguardando aí o parecer dos nobres, por favor.
A da Saúde já foi encaminhada, tá? Já.
Obrigada.
Tudo certinho.
Só dá uma parte, senhora.
Vereadora Nilza.
Sim.
Não, é explicação
sim,
pessoal?
Sim,
sim. Não, é tema livre.
Eu estou no tema livre.
Ela está no tema livre.
Tá, então pode, vou continuar.
Não, okay. Pode continuar e depois a senhora me dá uma parte.
Ok. E hoje, né, eu quero trazer uma boa notícia. Nós estivemos representando os nobres vereadores na solenidade de inauguração do 9º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Militares. Estivemos lá eu e a vereadora presidente Roberta. Na ocasião, o comandante-geral ele fez a entrega de uma viatura tipo unidade de resgate especializada para o 16º Batalhão do Corpo de Bombeiros. E graças a uma emenda solicitada por mim ao deputado estadual Paulo Trabalho, no valor de 300 mil, para mim é uma grande alegria, porque essa ambulância ali entregue ao Corpo de Bombeiros vai atuar no JK, no Bezerra, nos assentamentos, em Santa Rosa. Então, tem práticas no nosso mandato que valem um mandato inteiro. Então, quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de contribuir para a sociedade de maneira efetiva e propositiva. Gratidão. Passo a palavra para o nobre.
Obrigado, vereadora. Não, é só mesmo para poder, acalentar mais aí a discussão. Todo mundo sabe que eu sou direita, né? Hoje sou presidente, Jair Bolsonaro, mas visando um lado, visando o outro, nós temos que olhar o que eu venho falando da questão do judiciário. Mas se nós pegarmos aqui, se isso daqui não é uma imposição, eu não sei o que é. Ministro do STF atende pedido do PSB em ação e restringe operações em favelas. Então, isso aqui significa o quê? Em um ato monocrático de um Supremo, de um ministro do Supremo, o Fachin, determinou que não pudesse ter operações na favela. Então, se tivesse assaltos, roubo, estupro, alguma coisa, a polícia não poderia subir para fazer operações. Desde que totalmente fundamentadas. Então, quer dizer, está numa perseguição, ela tem que parar na porta da favela, calma lá, vamos fazer um ofício aqui, vamos esperar aí uma semana, um mês, né? O STF deliberar sobre o assunto, aí a polícia pode entrar? Não, não é assim. Então, o que nós estamos vendo é realmente, que nem o doutor João falou, nós estamos vendo um Supremo hoje totalmente apartidário. Não estão ali defendendo a Constituição, não estão ali defendendo a população. Não, estão defendendo seus interesses escusos mesmo. Essa é a realidade. Hoje nós vivemos, ainda ontem nós estávamos falando na faculdade, nós estamos vivendo total insegurança jurídica. Uma total insegurança jurídica. Porque hoje você tem uma ação, é iniciada uma ação no juízo de primeira instância. Beleza. Aí há um recurso, vai para o segundo grau. Ok, ali é julgado por desembargadores que são juízes.
estudaram aquilo, não tem, vai depois, novamente, aí depois vem um único ato de uma pessoa que nunca passou por um cargo de juiz, simplesmente só advogado, aí fala, não, isso aqui está errado, todos os outros estão errados. Então, que segurança jurídica nós estamos vivendo hoje? Nenhuma. Nós hoje não estamos tendo direito, hoje realmente nós estamos vivendo numa ditadura mesmo, entendeu? Ela só não está explícita, mas está sendo mostrada pelo Supremo, a ditadura deles. Ou fazem o que eles querem, ou eles fazem do jeito que eles querem, bota na cadeia, revisa, solta, prende, entendeu? Infelizmente, hoje está tá dessa forma. Então, assim, o que eu fico estagnado é justamente isso. Hoje, nós estamos refém de um STF, entendeu? Nós estamos refém de um Senado que está acovardado. Porque só os senadores poderiam fazer alguma coisa. Caça o primeiro. Só precisava caçar o primeiro. Que eu queria ver se os outros não iam realmente começar a repensar. Porque a população não está sendo levada em consideração. Se todo poder emana do povo, não está sendo levado em consideração. Porque o povo já clamou muitas vezes a cassação de ministros lá. E nenhum teve a coragem. Está parado lá na presidência. Por quê? Porque os presidentes não têm coragem. O que na época entrou falando que ia colocar foi o primeiro que se acovardou, que foi o Acolumbre, lá do Amapá, entendeu? Então, assim, hoje realmente nós vivemos nessa instabilidade jurídica muito grande. Hoje nós não podemos, né, lidar contra eles, temos que nos calar, porque até em troca de mensagem aqui, qualquer coisa que a gente pode falar, eles podem chegar e invadir a sua casa da forma que eles querem. Entendeu? Então, infelizmente, é isso. Né? Então, a minha indignação vai justamente pela essa insegurança jurídica que nós estamos tendo hoje. Obrigado pela parte,
vereadora.
Sim, eu só quero agradecer por esse debate, por essa oportunidade e por exercer nessa casa a democracia do divergente, do contrário, mas em nível de ideias. Sim. Eu acho que se nós fizermos sempre isso, tanto a população vai ficar esclarecida e vai perceber que a política é algo muito bom, porque é o que norteia todas as nossas vidas, como também vai querer participar mais. Porque hoje, o que a gente tem é a condenação da política. O que a gente tem é o negativo. A gente só vê o negativo da nossa prática. E essa casa hoje mostra o quanto é importante estarmos esclarecidos e esclarecidas do bom que é a política e do quanto ela é essencial para a nossa sociedade e para o nosso caminhar. Quero agradecer essa oportunidade e dizer que isso seja uma prática dessa casa.
Uma parte, vereador.
Então, pode... antes que a Polícia Federal bata na minha casa, é só minha opinião, tá? Me omite opinião em relação a todas essas questões. E a gente, apesar de ter imunidade de fala, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Simone, eu queria aproveitar o momento que você falou aí do seu mandato para te dizer que ontem eu estive lá no Piratininga e vi as mudas de açaí chegando por conta da questão da rota da fruticultura, da qual você tem abraçado aí no seu mandato. Parabéns. Eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na vida daquelas pessoas que estão recebendo essas mudas, que vai fazer aquela região tão empobrecida se desenvolver. Tá? Tenho visto, vi algumas situações lá em que o conhecimento... novas técnicas conseguem, como a gente fala lá no Nordeste, tirar leite de pedra. Por quê? Eles conseguem tirar do solo a água necessária para irrigar suas plantações e conseguem, no meio de um cerrado, onde está tudo seco em volta, você vê as plantações verdinhas crescendo, aquele pessoal produzindo e, com certeza, vai fazer com que aquela região ali se desenvolva, no caso ali, o distrito de Santa Rosa. Vai fazer com que cresça. Fui em outro, até falei ontem, no meu momento de fala, lá do Fartura, onde está tudo sem fartura nenhuma, está tudo acabado, só secura. E você pergunta por que não tem uma bomba d'água puxando água do rio, se não for do rio, por conta do Ibama, que seja do lençol freático, para irrigar nem que seja o pasto para o gado comer. E a gente não tem nada disso, porque, ao que parece, as pessoas não recebem o estímulo adequado. E aí eu falo novamente, porque não tem representatividade. Tá? Infelizmente, nós vereadores não temos direito ainda às emendas impositivas. Eu espero que próximo ano a gente consiga aprovar essas emendas, porque a gente fica dependendo sempre de deputados que muitas vezes não nos representam, para que tragam para cá recursos a custo de muito pedido, muita insistência dos vereadores. A senhora está de parabéns. Tá? Era só isso que eu queria falar mesmo, te parabenizar, porque você merece Você está exercendo um mandato belíssimo, minha cara colega e amiga, vereadora Simone.
Vereador Dr. João, para mim é uma alegria receber suas palavras e acolho realmente um amigo que a política me trouxe. Quero te agradecer mais uma vez, como já falei nesse plenário, pela sua humildade. Só um minutinho para contribuir, dois minutinhos. Agradecer por essa humildade, parabenizar pela sua condução aí nessa campanha belíssima que o senhor está fazendo. E realmente quero dizer a todos que a Rota da Futicultura, que graças a Deus hoje eu sou uma porta-voz desse projeto do governo federal através da deputada Bia Kicis, que me outorgou, tem trago desenvolvimento e riqueza para a nossa sociedade. E a comunidade, os vereadores, o poder público precisaria abraçar um pouco mais. E eu estou à disposição para ouvir a todos e também abraçar junto aí com todos vocês. Gratidão.
Gente, cara, vereadores, não há quórum, né? Já foram embora, o Mundinho foi embora. Então vamos encerrar essa presente sessão. Não tem como. Tem um regimento disso. Tem. Não. O jurídico mesmo já veio me informar que tem que encerrar. Eu vou ficar aqui até 4 horas. Então não há mais nada a tratar, viu? Declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária e convoco todos para a próxima sessão no dia 14 de setembro de 2022. Bom dia a todos e obrigado. Thank you.